Boa noite a todos. Roteiro da 7ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 7ª sessão ordinária de 2018.
Franco César Bacana, presente. Denis Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico o senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei número 15/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 7.500 para o pagamento de auxílio de transporte aos servidores da Câmara Municipal de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei 16/2018, de autoria do prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de estudo aos professores efetivos e estáveis da rede municipal de educação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 17/2018, da autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.164, 19 de outubro de 2017, que altera o anexo 2A da lei municipal 5.163, 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 92.500 para o gerenciamento dos polos integrados da educação Polo Univesp.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 18/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.164, 19 de outubro de 2017, altera o anexo 2A da lei municipal 5.163, de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 331.800 para recursos de emenda parlamentar para aplicação na área da saúde.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 19/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal 5.164, 19 de outubro de 2017, e altera o anexo 2A da lei municipal 5.163, 19 de outubro de 2017, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 320.000, com recursos de emenda parlamentar para aplicação em infraestrutura urbana.
Consulta a casa que se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico que estiver presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 14 de 2018. De autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Municipal número 4.371, de 14 de outubro de 2009. Em discussão global, o projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para votação global do projeto.
Antônio,
por favor.
Peraí, só um minutinho. Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Presente.
Não é... Ah, é o projeto. Sim, é o projeto.
Desculpa, foi falha minha.
Tá. Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comigo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos. Item 2. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a Lei Municipal número 5.161, de 2017, que consolida na legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o Dia do Conselho Tutelar. Em discussão global. Projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
O Fabinho vai falar.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, que compõe os vereadores, a plateia presente, os internautas. Eu só queria saber, embasado em que foi feito esse projeto, para que fosse votado o dia do Conselho Tutelar. Só isso. E por que foram contra o nosso projeto. Embasado em quê? Só isso. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa... Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao... Perdão. Vamos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal. Atendendo o disposto 186 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 10 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 13.002 de 2018. Número 13 de 2018. de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a Lei Municipal nº 3.394, de 8 de maio de 2000. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, para até que nos visite, que nos ouve pela internet. Bom, esse projeto de lei é só uma adequação no número de telefone, que é para ficar exposto num lugar visível dentro da agência bancária, porque o tempo de espera, às vezes, supera, né, o valor que é o horário que é determinado em lei, né? Então, as pessoas não têm onde fazer as reclamações. E quem faz essa fiscalização são os fiscais da prefeitura. Então, eu pedi para colocar anexado, no lugar visível dentro da agência bancária, um telefone da fiscalização, para que quando uma pessoa se sentir prejudicada, já que tem uma multa estipulada, para que possa ser efetuada no caso dela ficar maior tempo do que o determinado, esperando, né, o seu atendimento na agência bancária, para que ligue e a fiscalização vá até o local e efetue a multa, né, corrigindo assim as agências bancárias, que são as que mais lucram no Brasil e dão um péssimo atendimento para os seus clientes. Então, isso é só uma adequação no telefone. Gostaria de contar com o voto de todos vocês. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, aos vereadores presentes aqui. Esse projeto do Bacana, com certeza, tem um intuito muito bom, que é tentar, como mais uma tentativa de fazer os bancos cumprirem a lei de atender os seus clientes mais rapidamente. Infelizmente, passei por uma situação faz umas duas semanas atrás, eu fiquei 1h40 na fila. E fiquei indignado porque, pela demora, eu estava trabalhando, perdi uma boa parte do meu trabalho, e aí eu fiquei mais indignado ainda porque eu liguei no setor de fiscalização e eu fui orientado pelo setor de fiscalização que eu deveria ir pessoalmente lá no setor da prefeitura, no protocolo da prefeitura, fazer uma reclamação, e depois que eu fizesse essa reclamação, seria encaminhado para o setor de fiscalização e eles iriam fazer uma visita no banco três vezes, em horários diferentes, para ver se eu estava falando a verdade, se o banco realmente estava lotado de gente naquele horário. Eu achei um absurdo. É só você passar aqui, ó, não precisa nem entrar no banco, você passa aqui no horário de almoço, aqui, a fila está aqui fora. Agora o fiscal vai falar que tem que ir três vezes no banco para ter certeza que a gente está fazendo uma queixa devida. Eu acho que o Bacana tem toda a razão nesse projeto dele, e tem todo o meu apoio, e eu acho que a gente tem que começar a pegar um pouco mais firme, porque se existe lei, tem que ser cumprida. E existe uma lei que não pode demorar mais de 25 minutos. Então, tem que ser cumprida sim. Parabéns, Bacana, pelo projeto de lei.
Convido o vereador Pedro Santos a retomar os trabalhos como presidente.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou ser um pouco breve. Tem todo o meu apoio esse projeto do vereador Bacana. Por quê? Realmente, já presenciei várias vezes as pessoas chegando na porta do banco sendo barrada. Então, eu acho isso um descaso muito grande. E outra, chegou no banco, eles entregam um papelzinho para você, uma senha. Ali tem o horário que vocês retiraram a senha. Isso é uma instrução que eu queria passar para a população. Já passei aqui em outra oportunidade no ano passado. Então, assim, chegou no banco, tirou a senha, ali tem o horário que você entrou. Fugiu do horário, vá sim, faça um boletim de ocorrência, vá atrás dos seus direitos, porque não é justo ter que ficar ali horas, como disse o vereador, perder serviço. Eu já tomei um chá de banco várias vezes, e ultimamente eu não tenho tido muita paciência, não. Eu tenho ido embora e abandonado, porque fica difícil. Se você tem outros afazeres, você fica ali no banco 2, 3 horas esperando a boa vontade. É claro que a gente sabe que tem dia que não tem condição mesmo, que a culpa não é nem do funcionário. Mas olha, tem dia que é uma falta de vontade que dá medo. Então peguem aquele papelzinho, segurem, porque ali tem o horário que você deu entrada no banco. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Presente.
Não, é...
Senhor vereador, é a votação do projeto, por favor. Eu já tomei.
O senhor está bem?
Sim, na realidade eu estou até.
Está passando.
Vamos continuar a votação, por favor.
Pela ordem, senhor presidente. Se você verificar se o seu vereador José Luiz não estiver passando muito bem, né? Parece que ele está legal, mas está tranquilo.
O senhor não quer tomar uma água, senhor José Luiz?
Uma água lá, senhor José Luiz, tá. Então tá bom. Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei número 13 de 2018. Em discussão e votação únicas. Grande expediente. Passaremos aos trabalhos do grande expediente. Indicações.
032/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que proceda a pintura de sinalização de solo no trecho próximo ao Parque Linear, que liga o Jardim Frei Aurélio e o Jardim Paulista. 033/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, sugerindo ao prefeito que determine a varrição de toda a extensão da rua Fausto Floriano e não somente nas duas quadras do lago, como vem ocorrendo. 034/2018, do vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito municipal que proceda a instalação dos braços de luz em 2 postes localizados na rua Alameda das Resedas e Residencial do Bosque. 035/2018, vereador Paulo André Fané, sugerindo ao prefeito municipal que estude alternativas para melhorar o trânsito em frente ao Hospital São Lucas, uma vez que a permissão para estacionamento dos 2 lados da rua e mão dupla tem dificultado o fluxo de veículos no local. 036/2018, vereador Paulo André Fané, sugerindo ao prefeito municipal que faça uma revisão geral da iluminação das praças da cidade, uma vez que há várias lâmpadas queimadas em várias delas. 037/2018, vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito municipal que volte a promover o Festival Garça em danças no município.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
Requerimento 186/2018, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, Janete Conessa, Reginaldo Luiz Parente, Patrícia Morato Marangão, solicitando que seja convocado nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, secretário da Fazenda e Finanças, a fim de que compareça a esta Casa de Leis durante o expediente da 8ª Sessão Ordinária de 2018, que será realizado no dia 26 de março do corrente ano, para que prestem pessoalmente informações e esclarecimento acerca de compras realizadas sem empenho, conforme o ofício distribuído a vários fornecedores da Prefeitura Municipal.
Em discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste. Bom, aproveito o requerimento de alguns vereadores para apenas dizer que nós acompanhamos durante a semana a manifestação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, desculpa a palavra, mas é tentando justificar o injustificável, quer dizer, uma nota daquela, honestamente, motivo de risos uma nota daquela, tá? é para parecer que está escrito com todas as letras idiota na testa de qualquer um de nós, que sabe ler um ofício, que sabe interpretar. Então, eu acho bastante providencial o requerimento. Na minha opinião, já falei isso a vários vereadores, as 5 assinaturas no pedido de CPI já deveria constar, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, mas eu tenho certeza que depois da presença do secretário aqui, tentando justificar essa questão, tenho certeza que nós conseguiremos a 5ª assinatura. Porque não é possível que essa casa trabalhe com 2 pesos e 2 medidas. Então é isso que eu espero e vamos aguardar então a tentativa de explicação do secretário na próxima sessão. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Boa noite, senhor presidente. Mesa diretora, colegas edis, população que aqui me assiste e também pela internet. Gostaria de usar a tribuna simplesmente para justificar a minha posição. Eu entendo que a instauração de uma CPI...
Pela ordem, senhor presidente. Desculpa. Pela ordem, senhor presidente. O assunto é sobre a chamada do e está falando para ele expressar esclarecimento. O pessoal não pode desviar o assunto consequentemente.
Pela ordem, senhor presidente. Não. Paulo André falou de CPI.
Não. Vereador, eu estou...
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que tem que atentar ao requerimento, senão daqui a pouco...
Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Não, é... Não, mas eu entendo que a convocação dele é por conta de um pedido de CPI justamente. De minha parte. Então, eu acho que o vereador está no papel dele.
Vamos deixar, por favor, o vereador
explicando corretamente. Essa é a minha opinião.
Pela ordem, senhor presidente, eu sou autor do requerimento também, eu não estou falando de CPI, nós estamos convocando para esclarecimento de um fato. Não tem nada
justamente,
a ver com
mas,
CPI.
Vereador, eu estou usando a tribuna, por gentileza. Eu estou dizendo o seguinte, para justificar que na última sessão, eu não tive tempo de me posicionar e eu gostaria de dizer aqui, eu enfrento as situações, de forma alguma me esquivo das minhas responsabilidades, tanto é que de imediato o vereador Antônio Franks falou, você assina? Eu disse, eu assino, tanto é que eu assinei o requerimento, porque eu entendo que é oportuna a maneira de nós agirmos ouvindo o secretário da Fazenda e Finanças do município. A instauração, como pretendia alguns vereadores na sessão passada, ao meu modo de ver, era muito prematura e perigosa. E estou aqui para justificar que, na minha pessoa, eu não tenho balança desigual, eu não uso 2 pesos e 2 medidas para determinados assuntos ou determinadas pessoas. Eu procuro manter uma coerência, manter uma linha de conduta, porque o trato com o interesse público tem que haver seriedade. E eu entendo que nós vamos ouvir aí o secretário, iremos indagá-lo da situação ocorrida e, se for necessário, aí sim, estaremos apoiando toda e qualquer ação necessária a esclarecer integralmente o ocorrido. Volto a dizer, estou tomando a tribuna para reafirmar que na sessão passada não deu tempo de eu esclarecer. Não uso de 2 pesos e 2 medidas. Não ajo como balança enganosa, balança desigual. Essas são as minhas palavras. Essa é a minha
postura. Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, eu quero apenas deixar claro que quando eu falei de vereadores que utilizam 2 pesos e 2 medidas, eu não me referi ao vereador, até porque a outra CPI o vereador também não assinou. Então, não estava me referindo ao vereador, tá? Só para deixar claro.
Eu estou esclarecendo porque eu mantenho essa linha de conduta e procuro agir com maior equilíbrio e com bom senso no trato das situações que envolve a nossa municipalidade. Esse é o meu esclarecimento à minha população que me colocou aqui, à municipalidade garcense, aos colegas vereadores Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o que eu disse que é para tentar o requerimento, pelo seguinte, o requerimento ele foi feito convocando o secretário para prestar esclarecimento de uma nota que parece que ele andou soltando na cidade, né, com relação à compra de empenho. Então, assim, o requerimento trata-se de convocar uma pessoa para dar explicação do que realmente aconteceu, né, com relação dentro dessa secretaria, porque eu acho que a secretaria aqui é responsável pelos empenhos, né, por empenhar os produtos que são comercializados pela prefeitura. E então nós fizemos, né, eu mais junto com alguns vereadores, que está os nomes aí no requerimento, para que convocasse, para que prestasse esclarecimento. Esse é o assunto que é para ser discutido. Agora, CPI, aí é outro requerimento. Talvez, se tiver dentro da pauta, a gente possa discutir aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu acho que seria de suma importância, já essa semana, a gente está fazendo um ofício para o secretário, para ele já estar adiantando algumas informações, mesmo antes de ser aqui ouvido. Até porque nessa nota que ele colocou, que foi o motivo do requerimento, ele alega que aconteceram alguns gastos. E depois, na nota da Secretaria de Comunicação, eles colocaram que foi somente uma nota da ADG, que depois ainda vou abordar esse assunto em outro requerimento, e o caso da CPI da Farmácia Florales. Mas eu não acredito que sejam, como o próprio Paulo André disse, né, nos chamar de otários, se a gente acreditar nessa nota. Eu também não acho que essa foi a motivação. Então, Paulo André, eu acho que seria importante isso, um ofício já encaminhando amanhã para o secretário, para que a gente tenha em mãos ainda essa semana todos os gastos que aconteceram sem empenho, no qual ele menciona nessa nota distribuída aos fornecedores. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador irmão Wagner.
Boa noite a todos. Não poderia ficar quieto ali, que a gente fica até meio comovido com a situação, diante de tantos requerimentos que a gente tem para responder hoje. Acho que é mais de 40, não é? Eu acho o seguinte, pediu a convocação dele para vir na casa, para prestar depoimento. Eu acho que não deveria estar jogando tantas coisas na mesa, falando que vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu acho que o primeiro, não estou agradando ele, que eu não tenho nem amizade quase com ele, mas eu acho o seguinte, que eu acho muito errado estar espetando desse jeito, sendo que ele vai vir aqui. Vou esperar ele vir primeiro e ver o que ele tem para pôr na mesa para conversar, você entendeu? E não ficar jogando as coisas diante da plateia, diante da internet. E eu acho que está errado, eu não concordo.
Uma parte, vereador. Desculpa, só para deixar claro que eu discordo, porque aqui nós estamos, todos aqui, todo vereador aqui tem direito ao uso da palavra, tem direito de se manifestar. E a opinião pública tem direito de saber o que está acontecendo.
Mas vai saber o dia
da que mesma ele forma vai vir na semana que na não tem que problema. Tudo que nós estamos falando já está registrado.
Nada.
E nós temos obrigação de colocar isso em pratos limpos.
Isso aí é para crucificar a pessoa.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 187/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre processos licitatórios número 67/2017 e 31/2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores.
Vou pegar o requerimento, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
É que, na verdade, eu pedi para o diretor lá da casa, acho que ele misturou os requerimentos tudo num só. Então, vou só para tirar uma dúvida ali. Se puder aguardar, se permitir. Permite só.
Guardamos um minutinho.
Uma dúvida. Muito obrigado. Ok. Bom, projeto estatutário, requerimento 187/2018, leitor doutor Fernando Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre os processos licitatórios 67/2017 e 31/2017.
Em discussão o requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 188/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe se é verídica a informação que o ex-servidor Fábio Marangão, Tubarão, irá retornar prestes seus a prestar seus relevantes serviços a serviço da nossa cidade. Eu vou usar.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Esse requerimento eu fiz porque eu acho que eu comentei aqui numa sessão passada, né? Que nós estávamos em uma reunião, acho que os vereadores, não sei se lembram. Parece que nós comentamos da natação, daí eu falei que o Tubarão não estava dando aula em Marília, não estava dando aula mais aqui, porque ele tinha um. Ele dava aula na piscina do Garça, né? Para o pessoal da natação, né? E daí ele. Depois, eu não sei se foi com a mudança da gestão, ele parece que passou a dar aula na cidade de Marília. Mas o prefeito, na ocasião, comentou que talvez ele ia voltar a dar as aulas de novo aqui, e eu comentei na tribuna. E aí várias pessoas me perguntaram se realmente ele vai voltar a dar aula lá no centro esportivo. Então, por isso, eu estou fazendo um requerimento e teve uma mãe de um aluno, ligou para mim e falou assim, ó, eu estive lá e ele não está lá. Então, assim, eu só estou querendo tirar essa dúvida mesmo, se é agora ou se é mais para frente, se tem alguma provisão que ele volte aí a dar aula no centro esportivo. Mas é só para tirar essa dúvida dessas pessoas que me perguntaram. Então, muito obrigado. Eu uso mais
vereadores. Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informe que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, acho que assim como o vereador Bacana, eu também fui procurado, acho que outros vereadores também devem ter sido procurados, e eu recebi uma resposta hoje de um requerimento que eu fiz no dia 26 de fevereiro. O meu requerimento era do dia 26 de fevereiro, e a resposta do prefeito consta aqui como 12 de março. Então eu vou ler a resposta, talvez possa esclarecer. Em atenção ao contido no expediente, o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer informou que o referido projeto foi interrompido pela saída do professor responsável, que foi trabalhar na iniciativa privada. O projeto retorna, provavelmente, ainda esse mês, com a contratação de um novo professor através do processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, até foi comentado aqui numa última sessão que o Tubarão retornaria, né? Então, mas a resposta que está dizendo que vem outro professor. Não sei se algum vereador tem informações mais atualizadas. De repente, vou dar uma parte do vereador Frabetti.
Até onde eu sei, foi contratado esse professor justamente para suprir aquela parte que nós tratamos na outra sessão. Sim. Da parte social do projeto, né? Certo. E que o Tubarão ficaria com a parte de alto rendimento, talvez, né? Então, existe sim esse planejamento do Tubarão voltar para a Garça. Data, prazo, quando, de que sentido. Forma, eu não consigo te passar. Mas existiu essa discussão e existiu sim a informação de que ele voltaria.
Ah, legal, então. Assim a gente fica com mais informações aí para transmitir aos pais que têm nos procurado. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu fui procurada, coincidentemente, hoje, pela rede social, e eu questionei essa pessoa se eu poderia estar dizendo o nome dela na tribuna e ela autorizou. Então, a munícipe se chama Vilma Elaine Leite. E ela me perguntou assim: olá, preciso falar com você a respeito do projeto de natação da prefeitura. Meu filho participava, disputou campeonatos, gastei com inscrições e viagem. E a prefeitura, sem mais nem menos, acabou com o projeto, bem como está destruindo o sonho do meu filho, Patrícia. Ele foi o segundo colocado na categoria dele. Está entre os três melhores do estado. O que será que dá para fazer? Aí eu coloquei que hoje teria um requerimento falando sobre o tubarão e com certeza o assunto seria abordado. Aí ela disse, o tubarão não voltou. Fizeram uma proposta para ele, para pagar por RPA. E eu gostaria de questionar se algum vereador tem conhecimento. Ela coloca que, como não pode ultrapassar 8 mil por ano, se ele volta por RPA, daria 700 por mês, cerca de 700 por mês. Aí eu não sei se algum vereador poderia, né, dar uma resposta para essa mãe, que é a Vilma Elaine Leite. Ela até disse, diga que sou a mãe do Dudu, ele até saiu no jornal. Então, vamos ver se alguém tem algo para explicar. A gente sabe que é importante, né, o autor do requerimento, bacana, está questionando. É importante também que o projeto atinja outras crianças, não só esses que participam de campeonato, mas também crianças que não sabem nada, né, ter o conhecimento, de aprender a nadar, mesmo que seja para brincar com segurança dentro da água. Mas também é importante que esses continuem sendo assistidos, como a própria mãe disse, que gastou com inscrições e que agora o sonho do filho foi podado. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Por favor, Reginaldo.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Aproveito a oportunidade para desejar um seja bem-vindo para o Josafá e também parabenizar o Dudu e o Eduardo. Parabéns pelo seu doutorado. Deus abençoe muito. É uma pessoa que realmente merece muito, muito, muito. Que vai ser um belíssimo doutor aqui na nossa cidade. Parabéns. A Vilma também me procurou, pois é uma amiga minha próxima. E as três vezes que ela me procurou, as três vezes eu falei para ela que o tubarão já tinha voltado a dar aula. Pois foi dito aqui na tribuna. Foi dito aqui na tribuna e ela me ligava e mandava mensagem. Eu falava, não, ele voltou, foi dito na tribuna que voltou. Então eu estou subindo aqui para pedir desculpa a Vilma, porque pelo jeito parece que o tubarão não voltou. Mas aqui foi dito que ele teria voltado a dar aula. Eu acho que todo mundo aqui estava de prova. Então peço perdão a Vilma, que às vezes que ela me procurou, eu dei a informação errada para ela, porque eu peguei, eu colhi e passei o que eu recebi aqui na tribuna. Boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, Fabretti.
Senhor presidente, vereadores que nos assistem, público presente e que nos assiste pela internet. Bom, embora o Paulo André Faneco tenha lido aqui o requerimento informando que voltará o projeto, ainda assim, tivemos algumas falas aqui tratando de ceifar sonhos, de acabar com planos, de prejudicar a vida e tudo mais. Peço para que essas mães, esses pais que necessitam e precisam desse projeto social, que eles aguardem, que o projeto vai retornar. Tá? As crianças voltarão a ser assistidas. Né? E deixar... eu tenho um exemplo próximo, né? A sobrinha da Mel, ela também nada, inclusive é federada, está entre as cinco também no Paulista, cinco, se eu não me engano. E como era o sonho dela, a gente tem se esforçado muito para não deixar ela sem natação nesse período. Muito. Ela tem treinado no Iara, em Marília. Então a família tem se revezado, levado. Às vezes vai com o professor, às vezes vai com outra mãe, com um amiguinho. Então indico também a esses pais que por esse período, enquanto o projeto ainda não voltou a funcionar, que busquem manter a criança nesse sonho e fazer um esforcinho assim como nós estamos fazendo, de levar a criança até onde ela tenha vontade de treinar, o esporte que ela gosta de fazer, e não desanimar, porque o projeto vai voltar, né? Tivemos um problema, onde, obviamente, que o Tubarão ganhava aqui, ele deve estar ganhando muito mais na iniciativa privada. Difícil você segurar um professor pagando 1.000, 1.200, sendo que ele ganha 4 na iniciativa privada, 3, não sei. Então, é difícil, até mais, né? Então, nós perdemos um professor que foi o Tubarão, um ótimo professor. Torço muito para que ele retorne, sim. E talvez, já que não pode ter um valor tão alto de recebimento por parte dele, trabalhasse em parte de horário, de que forma a gente poderia colocar o Tubarão trabalhando quantas horas por dia, quantas vezes por semana, mas que seria muito importante nós termos o Tubarão aqui. Aos pais e às mães, peço que aguardem. O projeto, como foi dito, vai retornar. Tivemos um problema no caminho, perdemos o professor que tocava o projeto, fizemos um processo seletivo, onde foi contratado um outro professor, justamente para dar continuidade a esse projeto, que é de suma importância para o município. Venho mais com uma maneira de informar e tranquilizar, e dizer que não será ceifado o sonho de nenhuma criança em relação a esse projeto, porque ele vai acontecer. Esse período que nós ficamos sem, nós também não queríamos ficar sem esse projeto nesse período. Ocorre que o processo seletivo e a contratação demanda tempo, né? Feito tudo dentro dos conformes, com resultado agora que saiu no começo de fevereiro. Então, o projeto vai continuar. Digo isso às mães, aos pais, que fiquem tranquilos que o projeto vai continuar. E torço para que de uma forma paralela, o Tubarão volte à nossa cidade e continue também dando treinamento de alta performance e olhando aí pelas nossas crianças que têm um grande potencial, assim como a Duda, como o Dudu e como outros tantos, né? Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 189/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual a função do ex-prefeito Cornélio César Kemp Marcondes da atual administração, uma vez que no portal de transparência consta o empenho de adiantamento de viagem para São Paulo em nome do vice-prefeito Cassiano Pellegrini, juntamente com o ex-prefeito.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o requerimento ele tem apenas a nossa função fiscalizatória, certo? Eu fui informado por um munícipe que o ex-prefeito Cornélio estaria viajando junto com integrantes da atual administração e fazendo uma pesquisa no portal da Transparência, eu encontrei pelo menos um empenho em que consta lá despesas, né, adiantamento de despesas de viagem em nome do vice-prefeito juntamente com o ex-prefeito Cornélio. Então, meu questionamento é exatamente esse, né? Qual a função, né? Qual a finalidade dessas viagens que estariam acontecendo juntas, porque, pelo menos por constar no empenho, me parece que a prefeitura estaria custeando a viagem do ex-prefeito. Então, eu quero entender qual a finalidade, qual a motivação, né? E qual o benefício para a cidade.
Vereador, posso pedir uma parte?
Por favor.
Aqui você colocou qual a função do ex-prefeito, né, na administração. E eu tenho uma dúvida. Caso a pessoa não tenha uma função, não seja parte do corpo da prefeitura, ele pode estar viajando e ter despesa paga?
Eu não sei se algum caso poderia... Eu não tenho essa informação legal, né, não sei dizer. Claramente isso. Mas caberia ao jurídico analisar, né? Não sei, de repente, não sei. Eu realmente não sei responder a parte técnica. Mas é justamente por isso que eu quero saber, né? Qual a finalidade do ex-prefeito estar viajando viagens oficiais da prefeitura junto com integrantes da administração municipal. Então vamos ver, né, se houver uma justificativa plausível, eu acho que ok, vamos aguardar a resposta. É apenas um questionamento.
Oi. Eu queria tirar uma dúvida também. Eu não sei se é possível o diretor da Câmara, o diretor, não o jurídico da Câmara, responder. Se pessoas também que não faz parte nem do Poder Legislativo, nem do Executivo, nem secretário, que não é agente público, pode viajar no carro oficial do município. Será que a lei permite? Não pode, né? Tá bom.
Não tenho conhecimento dessa prática, mas o procurador já imediatamente respondeu que não. Mas, então, era isso. Vamos aguardar a resposta ao requerimento. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informe que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu não vi essa cópia, mas o vereador já adiantou que está anexado ao requerimento, então eu vou estar dando uma olhada. Porque essa dúvida que eu levantei, e que também o Antônio Franco questionou, né, sobre se a pessoa não é secretário, não é funcionário, não é um agente político. Então, para a gente estar vendo se essa viagem foi feita com algum carro da prefeitura, se alguma despesa para o ex-prefeito foi paga com dinheiro público, se isso pode, qual o motivo até dele ter ido nessa viagem, se já teve outras, ou se foi colocado no empenho, tem um motivo, né? Se lá está, tem um motivo para o ex-prefeito estar participando dessa atual administração. Então, achei o requerimento bastante oportuno, viu, Paulo André? Vou estar pegando lá e aguardar também ansiosa a resposta. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 190/2018, do vereador Reginaldo Parente, solicitando ao prefeito informações sobre melhorias no campo do Suíço.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
191/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual foi a destinação do granito retirado do revestimento externo do prédio da sede do Poder Legislativo.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 192/2018, a vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a compra de medicamentos manipulados neste ano.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, como eu já disse aqui anteriormente, nós participamos, né, eu, Antônio Franco e o Parente, da CPI da Farmácia Florales, e como eu trouxe a semana passada, a compra ano passado foi muito pequena e também esse ano, no primeiro trimestre, não tinha ultrapassado R$ 600. Só que eu não sei se é do mesmo requerimento que o Bacana fez hoje, acho que é um segundo requerimento, que você menciona dois processos licitatórios. Eu não sei se algum é relacionado à compra de medicamento, mas eu vim aqui até a Câmara e estava dando uma olhada até para ver esse seu requerimento, quais eram esses processos. E pude observar que hoje a Prefeitura de Garça compra medicamentos manipulados e outros afins, né, da área médica na cidade também de Adamantina. Então eu acho que é importante a gente estar verificando, porque bom é se a gente puder prestigiar a cidade de Garça, né? Então eu peguei algumas cópias, acho até que está no porta-mala do meu carro, depois vou até lá dar uma olhada. Então, se pudesse estar cotando, porque quando a menina veio aqui, a última, que foi a semana passada, a Patrícia Sacata, ela chegou a mencionar que
ela, na época que ela cobriu férias, durante um mês, né, parente, ela percebeu que uma farmácia aqui de Garça tinha preço melhor, mas mesmo assim não compraram dessa farmácia. Mesmo a outra farmácia tendo preço melhor. Então, com dinheiro público, vão comprar do mais caro. É estranho, né? Se até hoje o nosso dinheiro está curto, muito curto, a gente pesquisa, então imagina com toda a parte burocrática do poder público. Mas, enfim, eu não sei se todos os medicamentos, ou a grande maioria hoje, ou se são só outros produtos, né, se o que está comprando atualmente na Floralis está dando conta, se nessa farmácia de Adamantina é medicamento, ou, repito aqui, me corrigindo, ou outros produtos relacionados à área da saúde. Mas, ainda assim, é importante prestigiar a nossa cidade. Como já sempre menciono aqui nessa tribuna, nós tivemos, há tempo atrás, compras de material escolar, que foi em outro local. Então, vamos bater sempre em cima dessa tecla, né? Aonde estão comprando os manipulados, aonde estão fazendo as compras de Garça, para que o nosso comércio consiga superar esse momento tão difícil com a ajuda do poder público.
Você permitiu a parte, vereador?
Sim.
Não, requerimento eu fiz porque eu fui questionado por um dono de farmácia, né? Que ele parece que ele participa de licitação, ou às vezes não é convidado a participar, não sei como é que funciona isso, né? Eu sei que quando é licitação, carta convite, a pessoa deixa o edital assim na frente da prefeitura para que qualquer um que passa lá possa participar. Agora, quando é pregão eletrônico, acho que vai no site direto, né? É isso, e daí a pessoa, ela observa o que a prefeitura está precisando e participa. Mas, enfim, não sei se essas compras são feitas como carta
convite. Você chegou a ver essa de medicamento, então?
Então, assim, eu vi algumas compras lá que tinha, assim, como eu fui questionado que havia farmácia que já vendeu também no passado, mas que o valor era bem menor.
Ah, eu acho que teve, sim, 2015, não foi?
Então, por isso que eu fiz esse requerimento, para atender um pedido do dono de uma farmácia aqui do município.
E está com a razão, né, esse dono aqui da cidade de Gás. Mas eu vou dar uma procurada se eu tenho esses papéis, ou se o Antônio ainda tem, para a gente voltar no assunto nos 5 minutos. E, salvo o melhor juízo, eu vi medicamentos, mas posso ter me equivocado e se alguns produtos, né, relacionados à área da saúde. Muito obrigada.
Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 193/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o corte de alimentação dos pacientes do CAPS psiquiátrico. Vou usar a palavra.
Com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve na internet. Bom, esse requerimento eu fiz porque o meu irmão, o teu irmão que tem alguns problemas mentais e ele fica no CAPS há quase 20 anos, tá? Porque lá é uma escola, eles ensinam, né, bastante coisa lá para que possam pessoas que não têm onde ficar, e no caso, não questão que ele não tem onde ficar, que não tem nada o que fazer durante o dia, eles ficam lá praticando algumas atividades, né? Que é importante para trazer de volta a conviver, né, em harmonia com a sociedade. Então, ali é muito interessante. Então, o CAPS eu conheço muito bem, porque eu levo meu irmão, levava, às vezes levo, às vezes vou lá em reunião, então a gente está participando sempre nessas questões. O CAPS já foi lá em cima, no postão, já foi lá em algumas gestões do passado. Depois ele saiu de lá, porque assim, às vezes não tem lugar, o pessoal vai alocando nos lugares públicos, né? Aí eu saio de lá, foi lá também no, perto do ginásio Colombani, né, o lugar ali era até legal, eles faziam horta e para fazer algumas atividades. E depois saiu de lá e veio aqui para o centro da cidade, né? Acho que aquela casa é alugada, se eu não me engano, é uma casa aqui amarela, na rua Carlos Ferrari, né? Acho que é isso, né? Na rua Sargento Wilson. Ela fica ali, uma casa amarela, e o pessoal fica ali. Eu acho que teve alguns vereadores que, numa ocasião, teve lá, a geladeira não estava até meia. Não estava funcionando direito, parece que foi trocada.
Permite uma parte, vereador? Vou só fazer uma colocação. Eu estive lá também fazendo uma visita, e inclusive o vereador tocou no assunto da horta, que é uma coisa que distrai eles e serve para o uso do CAPS. não existe mais, viu? Tá. Eu tenho fotos.
Beleza, vereador. Mas a questão não é essa o foco. O foco é que ele chegou em casa e trouxe um papel lá, falando assim, ó, a partir de tal dia, quem vir meio-dia não vai ter alimentação, tá? É, eu, assim, meu irmão, graças a Deus, não precisa, né? Porque a gente, eu tenho, ele almoça na casa da minha irmã, que mora pertinho da minha casa, né? Ele tem o dinheirinho dele, que ele é aposentado também, ele recebe um auxílio. Então, assim, meu irmão, graças a Deus, e ele é bem cuidado pela gente. Ele mora comigo já faz muitos anos, desde que meu pai faleceu. É, a questão é, eu perguntei para a moça, né, eu nem sei o nome, e ela falou assim que foi uma adequação que fizeram no CAPS. Porém, eu perguntei, mas vocês fizeram visita social para algumas pessoas que tem lá? Porque eu conheço bem, como eu tenho bastante amizade com meu irmão ficar lá, eu conheço. Ali não é só caráter da psiquiatria, ali é caráter social também, tá? Então, cara, eu gostaria de imaginar que isso daí não foi coisa feita pelo prefeito, tá? Espero que não seja, porque, veja bem, eu não posso falar aqui quantas pessoas frequentam lá, mas eu posso garantir para você que a maioria das pessoas que vão lá são humilde demais, muitos não têm pai, outros não têm mãe, então, assim, são pessoas que realmente dependem daquilo ali para fazer as suas atividades e depende também de alimentação. Então, assim, eu fiquei super chateado porque eu conheço um rapaz que vai ali e ele é bem humilde, tá? Então, muitas pessoas vão ali também para se alimentar. Eu fiz uma conta, mais ou menos, não sei quantas marmitas que é, mas uma marmita, ela custa R$10. E para a prefeitura, eu acho que deve custar em torno disso daí mesmo, porque participa de licitação. Então, vamos supor que você cortou 10 marmitas na semana, são R$100, né? Eu acho um absurdo isso, né? Não sei se foi 10, mas é um absurdo isso daí. Eu acho que precisa rever isso daí. Estou falando na questão, quem quiser conhecer o CAPS psiquiátrico, vá lá e olhe as pessoas que estão lá. Espero também que deve... A pessoa que cortou isso daí, que é da pasta da Secretaria da Saúde, ela também possa ter pedido uma visita social nas famílias, para ver se realmente elas têm condição de almoçar na sua casa, ir lá meio período... Né, e está alimentado lá dentro do CAPS psiquiátrico. São coisas que são práticas que realmente isso não pode acontecer no poder público. Por quê? Meu irmão frequenta lá há 19 anos, né, e eu nunca vi isso daí. Por várias questões que passou lá, eu nunca vi acontecer esse fato, tá? Então, olha lá, tá vendo? Então, assim, é um absurdo, assim, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem que rever isso daí, tá? E tratar essas pessoas com muito carinho. Eu recebi um vídeo essa semana, eu acho que as pessoas devem... E é realmente é o que retrata o povo brasileiro, né? Que o pobre faz tudo, né? Pobre que assenta o tijolo, pobre que pega o paciente lá no hospital, o pobre que planta a comida que os ricos comem. E, na verdade, essa categoria, cara, é a mais esquecida pelo poder público. Então, assim, que absurdo, né? Então, eu acho assim, que a gente precisa, nós do Poder Legislativo, com muita coerência, ver esses pontos negativos e fazer esses apontamentos. Porque, de repente, que adequação é essa? Que economia é essa que vai trazer prejuízo ao erário? Eu gostaria de saber, né, que prejuízo... vamos cortar, tipo, com todo respeito ao Poder Executivo, espero que ele não esteja sabendo disso, e que as pessoas fizeram essa reunião e cortaram, mas, assim, o que a Prefeitura ganha com isso? O que o Poder Executivo ganha com isso? Eu acho que a gente tem que fazer mais e muito mais do que as outras gestões fizeram. Então, assim, a população ela tem esperança que quando há uma mudança, as coisas melhorem. Não que nós voltamos para trás, tá? Então, eu só estou citando esse fato porque eu conheço muito bem ali e eu sei que ali, além de ter um caráter, né, nessa questão... médica, existe também o caráter social. Então, assim, nós não podemos ver só um lado. Ah, vamos dar só remédio. Não podemos só ver esse lado. Vamos dar o remédio, vamos dar alimentação adequada e vamos também, né, fazer o trabalho para que eles possam cada vez mais interagir com a nossa sociedade. Era isso que eu gostaria de dizer.
Vereador,
muito obrigado.
Permite uma parte?
Pois não, vereador.
Só lembrando, gostaria de colocar um ponto, que os atendimentos de alta complexidade...
da parte social, eles têm um fundo direcionado para isso.
Então.
Então não é tanto da economia. Você está fazendo economia, não sei de onde, porque já vem um fundo para alta compressibilidade, tanto dos CRAS como também do CREAS e tudo mais.
Eu vou repetir aqui o que eu já falei várias vezes aqui. Cargos de confiança são pessoas que têm que ser de confiança mesmo. Porque tem muitos cargos de confiança que a população nem conhece. Coloca lá o nome, ninguém sabe quem é. E daí faz um trabalho mal feito e quem responde por isso é o chefe da pasta. É o chefe do poder executivo. Então, precisa rever esses conceitos, precisa fiscalizar essas secretarias, porque esse pessoal trabalha contra o prefeito, não trabalha a favor.
Bacana, posso fazer uma parte? Eu gostaria de lembrar que eu já fui visitar esse local, até em companhia do vereador Fabinho Policinani, e em determinada visita até encontrei o seu irmão por ali. E naquele dia tinham as marmitas. Eles até nos falaram que era do Paulinho Cury, naquele dia, naquela época, então comprava dele.
E eu como lá e a comida é boa.
Excelente. É. E esses dias eu encontrei o seu irmão, mas não lá no CAPES, eu encontrei ele na rua. É. E falei que eu ia qualquer dia visitá-lo, e falei, vocês estavam vendo filme aquele dia que nós fomos lá. Aí ele comentou, agora a TV quebrou. Então na época era a geladeira quebrada, eu acho que merecem sim. Eu vou até estar visitando essa semana. Porque são pessoas, como você disse, é tanto a parte médica como a parte psicológica que deve ter, assim, ter todo carinho e atenção.
Então, é assim, só para finalizar, então a gente tem que ficar de olho, porque a gente tem que ter mais medo, às vezes, de pessoas que tá do nosso lado do que... O inimigo ele já é declarado, então a gente já sabe que não gosta da gente mesmo, mas tem que tomar cuidado com pessoas incompetentes que... Na verdade, ocupam lugares e realmente, de vez de trabalhar a favor de uma gestão, trabalha contra a gestão. E prejudica toda uma administração. Então tem que tomar muito cuidado.
Mais uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Inclusive, essa geladeira que nós constatamos lá que estava queimada, foi feito requerimento, pedido, sugerido ao prefeito, não foi comprada. E uma mãe de um paciente doou a geladeira para o CAPES. Então foi feita uma doação, por isso que não está sem. Senão não teria geladeira lá não.
Tá bom, vereador. Muito obrigado. Mas assim, espero que seja revisto esse posicionamento. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário e está vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que faz poucos dias a minha mãe também foi encaminhada para estar começando a frequentar o CAPES. E vou também, juntamente com a Patrícia, podemos até marcar um dia, de fazer uma visita para ver que realmente, que eu não, sinceramente, eu não conheço qual que é o atendimento. Eu vou começar a acompanhar agora por conta do atendimento da minha mãe. Mas eu só gostaria de colocar uma observação aqui. Foi muito bem colocado pelo vereador que eles estão cortando coisas de 10, 15 marmitas para os atendidos que lá estão. Mas não faz nem 6 meses que estavam dando jantares aí com mesa forrada, com aquela coisa, com buffet e tudo mais. Vocês lembram que teve um buffet na assistência social? Ah, tanto é que nós, vereadores, não fomos convidados, pelo menos alguns de nós não. Né, o Samuel Bagunça foi... Várias pessoas estiveram lá, foi dado buffet e tudo mais. Agora eu te pergunto, o que adianta você pegar um dinheiro que é direcionado? Já vieram me falar, o dinheiro é direcionado para isso, para o atendimento dos atendidos. O que adianta você fazer um jantar com buffet para os atendidos de um dia, para o resto do ano você cortar a marmita deles? Então, vamos pensar nisso, né?
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 194/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplauso à empresa Kibelândia pelo trabalho realizado há vários anos em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos para discussão do requerimento.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 195/2018 do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar como anda as tentativas junto ao DR para que seja realizado o calçamento de passeio público no trecho da Avenida Presidente Vargas até a FATEC.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite a todos, novamente. É só para dar uma satisfação ao pessoal que há tanto tempo pede o calçamento daquele pedaço ali da FATEC, e parece que depende da autorização do DR para poder fazer essa obra ali. Então, estamos aí esperando a resposta do DR, e pelo jeito a prefeitura concordou em fazer a obra. Então, é só esperar só a resposta do DR, e acho que vai acontecer ali esse calçamento. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento. Próximo requerimento.
Requerimento 195/2018, requerimento 196/2018, da vereadora Janete Conesa, solicitando ao deputado estadual Pedro Tobias para que evite esforços no sentido de ser o autor da emenda parlamentar no orçamento do Estado no valor de R$100 mil destinados à implantação do projeto de combate ao uso de drogas, denominado Lions Quest.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 197/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar pontos de ônibus com cobertura e bancos no residencial Monte Verde.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 198/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar um sistema integrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de saúde, visando apontar os medicamentos que realmente estão em falta e quais medidas estão sendo tomadas em relação à falta de medicamentos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Eu vou falar.
Ah, achei que você tinha falado não. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Por favor, o vereador Reginaldo Parente, subir à mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Tenho acompanhado nessa Casa de Leis já há algum tempo, acho que desde o início do mandato, sempre questões relacionadas a medicamento, a falta de medicamento, a falta de informação. Às vezes, por exemplo, essa semana mesmo, o munícipe me mandou uma mensagem falando de falta de fitinha de aquelas de diabetes lá no posto Araceli. Eu até falei assim, ó, se quiser a gente pode até ir junto, porque chegar lá no posto não tem, mas aí já na assistência, lá na distribuição da secretaria tem. Aí eu falei assim, ó, vai lá na secretaria, depois você, se não tiver, a gente volta. Ele foi, não voltou, talvez deve ter encontrado lá. Então, por isso... Eu conheço muito bem, é um excelente profissional, o funcionário Leandro, que tem tomado conta do TI da prefeitura. E é eu estou solicitando para que seja feita uma informatização desse trabalho. Porque, normalmente, né, a prefeitura até estava pagando uma multa um tempo atrás, que tinha que automatizar a parte do fichário ali dos postos. Então, todos os postos de saúde agora tem que ter um computador ali para fazer o cadastro, tanto é que aqueles que não tinham o computador ali para fazer o fichário estavam até sendo multados. Então, todos os postos de saúde têm uma unidade de computador. A minha ideia é porque a prefeitura, sabemos que tem pessoas capacitadas lá dentro, para fazer um programinha simples de gestão de medicamento, ao qual a pessoa ali pode pegar no momento, pode ser feito a capacitação dos funcionários, no próprio momento, se não houver o remédio ali, no ato da retirada, ela pode entrar pelo computador e acessar o banco de dados da Secretaria Municipal, por ali mesmo pelo computador, e ver se há o medicamento na Secretaria de Saúde. Evita até do munícipe, às vezes a pessoa tem problema, tem que ir a pé, né? Você pode ver pelo computador. Muitas vezes,
Não todos, generalizando. Mas o funcionário apenas fala, não tem, e acabou. Resolveu o assunto. Mas não resolveu o assunto. Porque o paciente continua sem o medicamento e continua sem o atendimento. Talvez alguns tenham a condição financeira de comprar, outros não. Então, eu acredito que esse sistema informatizado de gestão de medicamento é muito, muito, muito útil para o nosso município. Na Secretaria de Educação, existem vários sistemas desse tipo. Sistema de cadastro de aluno, sistema de vaga, sistema de gestão de educação. E eu não conheço nenhum sistema de gestão na área da saúde. Só que o que acontece? A parte da saúde também é uma área que recebe uma das maiores fatias da verba do município. Até a questão de gestão, eu acredito que iria facilitar não só para os atendentes, para a população, mas principalmente também para o executivo. Por isso, quem que tem o direto acesso com as pessoas, com o munícipe, são os enfermeiros, são as atendentes, né? E hoje em dia, gente, qualquer pessoa pode chegar ali e entrar num cadastro para saber se tem um remédio aqui ou tem lá. Às vezes, você tendo um cadastro geral de medicamento, talvez a minha demanda de remédio, de um determinado remédio no meu posto de saúde é maior, ele acaba mais rápido, mas talvez no posto de saúde vizinho está parado. Às vezes você entra ali no cadastro e você consegue saber, procura e resolve a vida de muita gente. E não é uma coisa cara de se fazer. Eu penso que é apenas gestão. É você gerir melhor a entrega desses remédios. Quer uma parte, vereadora?
Sim. Obrigada, Pedro. Eu gostaria de pedir uma parte, porque essa é uma ideia antiga, que eu já tive até em outro mandato, mas a gente sabe que, infelizmente, o vereador não pode entrar com nenhum projeto que gere custos, né? Mas a gente poderia até pedir uma parceria com alguma das faculdades aqui que façam esse sistema, esse programa. E aproveitar até o ensejo e, se possível, caso a prefeitura venha fazer, que também digitalize e já informatize as cadernetas de vacinação. Pois tem muitos locais que você já tem o cartão, né? Então você chega no posto com o seu cartão, você entra no site da prefeitura, você confere se você tem alguma vacina em atraso. Então isso facilita tanto o usuário como todas as unidades. Ou mesmo que seja somente um local aplicando a vacina, mas que já esteja informatizado. Obrigada.
Sim. Também penso que é uma ótima ideia. E em relação aos custos, pode até existir custo se for contratado uma empresa terceirizada para fazer esse sistema. Mas dentro da prefeitura tem pessoas capacitadas para fazer. Resta apenas a boa vontade. Não precisa contratar ninguém de fora, não. Pode contratar ali. Até um ponto que eu estava pensando aqui agora, por exemplo, um médico, se ele tiver acesso a esse prontuário da quantidade de remédios que tem lá, antes dele receitar o determinado remédio, ele pode procurar lá e falar assim, ó, esse remédio tem, eu vou receitar esse. Porque às vezes os médicos receitam remédios que não tem por enquanto, e aí a pessoa fica sem remédio, sem medicação, até chegar. Talvez tenha um genérico ou algum semelhante que poderia ser utilizado, que o médico tivesse acesso ali a uma gestão de dados eficiente, facilitaria a vida de todos. Então, o meu requerimento é nesse sentido, de solicitar para o executivo pensar com carinho nessa possibilidade aí de informatizar a questão dos remédios. Eu sei que uma das grandes dificuldades, eu falo por mim mesmo, uma das grandes dificuldades de fazer esse tipo de sistema funcionar redondinho são as pessoas abastecerem. Pois às vezes, eu já tive, até na gestão passada, existia um sistema muito bom, chamava Escola Simples, e esse sistema não funcionava porque as gestoras da educação não abasteciam ali o programa. Eu sei que às vezes pode acontecer isso também, o sistema está funcionando, tudo legalzinho, só que lá no finalzinho a última pessoa ali na boca de quem teria que estar entregando, infelizmente não abastece. Mas é uma tentativa e penso que é uma ideia a se pensar e se amadurecer, né? Lembro que eu fiz um requerimento há um tempo atrás para fazer um sistema parecido na gestão de entrega de cesta básica. Tanto que a secretária de assistência pegou e fez, tirou foto, colocou no jornal o que ia fazer, o que ia acontecer, e até hoje não aconteceu. Então, espero que esse aconteça. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção dos trabalhos.
Consulta, senhor. Secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Presidente, eu acho até que o senhor embalou o requerimento dentro de uma informação que o senhor já tinha. Se não foi, o senhor já adivinhou. Existe uma licitação, e uma licitação de março, dia 17 de março, foi aberta, preciso confirmar a data, mas anterior a esse requerimento, para um software, contratação de um software. E eu discordo do vereador de que é simples e qualquer um pode fazer. Se fosse simples, por exemplo, o senhor não tinha aberto um concurso aqui para contratar para uma pessoa para cuidar, tomar conta do TI da Câmara. Se é simples para 1.200 funcionários, uma prefeitura para 45 mil pessoas, aqui então para a Câmara para 3 vereadores e 4 funcionários ou 5, o senhor contratou, abriu um concurso e abriu para contratar um TI. Qual que é a diferença?
O senhor pode me dar uma parte?
Claro.
O senhor quer que eu te ensine a trabalhar no legislativo? Qual que é a diferença?
Fique à vontade, me ensine.
Nós temos a parte administrativa que gera mais de uns 2 milhões. Nós temos a parte administrativa, a parte legislativa, a contábil, sem contar a parte de requerimento aqui, de protocolo. Não é um sistema simples igual esse da saúde. E o da saúde que eu coloquei em relação à liberação dos medicamentos. E eu penso o seguinte, se ofender, dar uma sugestão, nós estamos no caminho errado.
Terminou a parte? Bom, não era uma ofensa. Agora, o senhor não me ensinou nada aí, me desculpa. Até porque, pelo que a gente vê, o senhor também não sabe muita coisa. Né? Então, se o senhor ofendeu falando que vai me ensinar, então me desculpa porque o senhor também não sabe muita coisa. E a gente pode ver isso na condução da presidência desde o primeiro dia. Então, se o senhor quiser me ofender o vereador, eu vou ofender o vereador. Mas até então eu estava dizendo, a diferença, se você acha que dentro da Câmara Municipal tem muito mais trabalho num TI do que dentro da Prefeitura e da Saúde do município, é porque eu vou ter que ensinar o senhor então. Porque o senhor, nada na saúde é fácil, tudo na saúde é complexo. E a saúde não tem margem para erro. Pegar um softwarezinho e colocar um funcionário para tomar conta não é assim, vereador. Nós temos 3 unidades de saúde. Nós temos vários funcionários na saúde. Nós temos turnos. Não é simples. Não é simples. Eu acho que se o senhor tem a condição e o direito de contratar, de fazer, abrir um processo aqui para um concurso de um TI para a Câmara Municipal e vem falar que para a saúde não é necessário porque é simples, o senhor me desculpa.
Só mais uma parte?
Concedo.
Quantos funcionários de TI nós tínhamos na Câmara até hoje?
Vereador.
Nenhum. O senhor sabe quantos funcionários
responde,
de TI
quantos,
tem
na... vereador, você, quantos funcionários você tinha na Câmara até hoje? Responde para mim.
Não, eu estou falando da parte de TI.
Quantos?
O senhor está falando da TI, não é?
Quantos?
De TI.
Isso, aqui na Câmara. Quantos nós
nenhum.
Tínhamos?
Nenhum.
Então, por que o senhor foi aberto? E por que os outros presidentes colocavam 100?
Exatamente por isso.
Por quê?
Exatamente por isso. Nós não tínhamos nenhum funcionário de TI e nós temos uma parte de gestão grande... contratávamos empresas externas para estar fazendo os trabalhos aqui da Câmara. Tanto é que é contratado, o nosso concurso agora é para que não haja mais essa contratação externa de programas, exatamente por isso. E esse funcionário aqui, provavelmente, deu até bem-vindas, eu acho que ele está aqui hoje pela primeira vez, ele está aqui, que seja muito bem-vindo, foi feito um concurso, foi contratado, se saiu muito bem, e eu penso que o quanto antes, quando ele se acostumar, penso que a Câmara Municipal não irá mais contratar nenhuma empresa de fora para fazer sistema de gestão da nossa Câmara, se Deus quiser.
Repito, vereador, que o senhor não me ensinou nada e também não me esclareceu. Em relação ao funcionário que está aqui, não tenho nada a dizer, estou falando da situação do senhor presidente ter decidido e colocado um concurso para a TI. E vem falar agora que o município, dentro das condições que tem, não precisava de mais ninguém para um software da saúde que é simples. Vereador, não é simples, o senhor não sabe. O senhor não sabe, não é simples. Em relação ao requerimento... Né?
O senhor me permite a última parte?
Permito.
Eu só agora gostaria de dizer o seguinte. Eu conheço muito bem o funcionário da prefeitura, tanto é que é meu amigo, E ele tem a capacidade, sim, de fazer. É uma pessoa muito vereador, bem capacitada.
Vereador, eu vou te interromper, porque o senhor está colocando palavras na minha boca.
Ele é muito capacitado.
Eu gostaria que pegasse a minha fala, ver se em algum momento eu falei sobre funcionário. Eu falei sobre a complexidade da área da saúde. O Leandro, que você está falando, realmente é um cara excepcional, inclusive de confiança do prefeito atual. Tá? Foi colocado por esse prefeito atual, o senhor sabe disso. Né? Um cara excepcional, em momento nenhum eu falei de funcionário. Eu falei da complexidade do sistema da saúde, e não da capacidade do TI de uma pessoa para tomar conta do município. Tá? Eu queria agora voltar aos munícipes e a quem nos assiste, alertando e dizendo que este software vai ser contratado, que essa situação, de fato, será resolvida através de uma comunicação integrada e que, ainda mais, digo, que possivelmente será centralizado em uma única farmácia, como a vereadora acabou de dizer que seria o interessante. Né? Então, toda essa ideia que o vereador deu aí, hoje, coincidentemente, já é uma ideia que vem sendo discutida, inclusive contratada. E, repito, não é simples e não é qualquer sistema que faz. E ainda não é qualquer funcionário que faz. Se daqui na Câmara todos os presidentes anteriores trabalhavam sem UTI e o senhor achou por oportuno colocar uma pessoa, nada mais justo que o município também profissionalize o trabalho através de um software integrado. Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fabinho Policinani.
Ai, pai eterno. Como diz a irmã Maria, cobre com o teu sangue. Mais uma vez, boa noite. Bom, eu vou ser um pouco breve na minha colocação. Realmente, a situação dos medicamentos, a gente ter que estar se deslocando à Secretaria de Saúde, fica difícil. Fica muito difícil. Inclusive, semana passada, eu fui procurado por um munícipe e ele foi na minha casa e disse para mim, Fabio, eu preciso de um leite. Não tem no meu posto. Fui na secretaria, lá tem. O outro me procurou. Eu não tenho uma pomada lá, no posto. Fui na secretaria, lá tem. Isso vai dando um desgaste muito grande. Nós já estamos praticamente um ano e meio da gestão. Ô gente, pelo amor de Deus, um ano e meio não é um mês. A gente entende que tem que fazer um enfrentamento do posicionamento, do direcionamento, do enfrentamento, mas chega, porque a população não aguenta. Tudo bem, a gente entende, só que está todo mundo ficando estressado, por quê? Eles têm que ir atrás de nós, vereadores. Uma mulher me chamou essa semana e falou, Fabio, eu estou chateada porque já é o terceiro mês que eu te procuro, porque no meu posto falta medicamento. Simplesmente eu procurei a secretária que muito educadamente me recebeu e disse, olha Fábio, sempre que faltar o medicamento, traga ela aqui. Graças a Deus que nós estamos conseguindo ter essa boa envoltura. Nós estamos conseguindo chegar com a população dentro da Secretaria de Saúde e resolver. Só que o correto seria o quê? Ela resolver lá no bairro. Você entendeu? Por quê? O que, que acontece? Gente, queria pedir só um minutinho, por favor, dos vereadores que eu estou usando a tribuna. Depois vocês discutem. Então, o que, que acontece? Às vezes a mãe tem filho pequeno, tem criança de colo, e não dá para ela se locomover, sair lá do Jardim São Lucas e vir aqui onde era o antigo Hospital Samaritano. Você entendeu? Às vezes a pessoa tem uma criança com dificuldade, não tem dinheiro para pagar uma circular. Então, assim, é muito importante, sim, que se faça. Então, assim, não adianta ficar discutindo. Vamos fazer, vamos arrumar um meio. Como disse o Rafael, se for necessário que se contrata um software aí, vamos pôr isso daí e botar para funcionar o quanto antes, como fez o nosso presidente da Câmara, e parabenizo ele por isso. Porque apagar um programa é caro. Você entendeu? Então, assim, está de parabéns, vereador, pela posição. Mas, assim, tem que ser tomado providência urgente, porque a população não aguenta mais sair debaixo de sol, atrás da gente, chamando a gente na rede social. Eu não apago nada no meu celular, tá aí, ó. Tem gente que me chama às 6:30 da manhã, por causa de medicamento, que vai no posto, não tem. E a gente tá aí para ajudar, só que chega horas que fica difícil. Agora mesmo eu estava aqui sentado, tem uma pessoa desesperada, mas infelizmente ela vai ter que esperar acabar da 11:30. Sessão passada eu saí daqui e cheguei na minha casa 2 horas da manhã, onde eu estava, socorrendo uma família. mas são os ossos do ofício, né? Mas era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite. Pois sim.
Eu gostaria também de salientar um ponto que você disse agora no seu pronunciamento, a boa vontade dos funcionários, tanto das unidades como da Secretaria da Saúde, que tem nos atendido muito bem, né, quando isso ocorre.
Sim.
Nós vamos com os munícipes e estamos conseguindo,
sim, sim,
né, resolver. Isso é importante.
Sim, com certeza. É o que eu falo. A gente tem que criticar quando está errado, tem. Mas tem que agradecer, sabe? Eu tenho chego ali na secretaria, eu não posso falar. Porque eu tenho chego ali, eu ligo, mando uma mensagem para Patrícia Cirilo, ela fala, Fabio, qual é o caso? É esse. Vou resolver para você. Ela resolve. Você entendeu? Então, assim, só que tem caso que fica mais difícil de resolver, tem caso que está parado. Essa semana, um senhor postou no Facebook que estava ali praticamente perdendo o dedo por conta de uns exames que estavam... por ele, segundo ele, parados, já está sendo resolvido, já vai passar no urologista, já marcou os exames, eu estou acompanhando, quer dizer, isso é muito bonito. Por quê? Porque a gente consegue levar até a secretaria as situações. Agora, tem situações que realmente precisam ser resolvidas no PAS. Eu tenho visto muito problema em PAS da contrarreferência não sair do posto. O que é a contrarreferência? A enfermeira vê, assina e a contrarreferência fica lá. Quer dizer, o encaminhamento não vai andar. Ele não vai conseguir chegar no médico nunca. Nunca ele vai chegar no médico. Por quê? Porque a contrarreferência ficou parada no posto. E eu entendo disso. Você entendeu? Então, assim, enquanto a contrarreferência está parada lá, não vai. Só que a gente que está andando na rua e vendo, trabalhando junto, a gente tem que ir passando isso. Não só eu, como todos os outros vereadores aqui, acredito que também façam isso, né? Mas era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 199/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informar quantas crianças são atendidas por pediatra nos postos diariamente em cada unidade.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Esse requerimento eu fiz semana passada, eu até comentei sobre a falta de pediatra, e alguém me corrija se eu estiver errado. Eu fui tirar informação com algumas mães e pais que têm crianças. E o que foi passado para mim? Olha, Fabinho, é o seguinte. Existe falta de pediatra? Existe, em Garça. Porém, o pediatra ele atende uma criança por dia. Se chegar outro, pode ser que ele atenda. Eu fiquei sem entender. Você entendeu? Eu não entendi se isso é no PAS ou... Acredito que não seja no hospital, acredito que não, mas vamos esperar a resposta. Por quê? Porque eu tenho sido muito cobrado. Essa semana eu fui no Jardim Secap ali fazer uma visita numa residência, e o pai, funcionário público, ele me parou e falou, Fábio, eu estou muito nervoso, porque eu fui passar meu filho num pediatra e o pediatra se negou em atender. E o pediatra estava no local, e eu preciso que meu filho passe no pediatra. Aí, resumindo, nós fizemos algumas ligações. Como eu acabei de dizer, a secretaria tem dado um respaldo. Isso é muito bonito. Secretaria deu respaldo, gente. Zerou. Filho passou pelo pediatra, conseguimos resolver. Porém, nós precisamos saber se há essa grande falta de pediatra, se há essa grande dificuldade. Eu não posso falar porque eu não tenho filho, né? Mas assim, eu tenho lá a bisneta da minha mãe, que se eu precisar de um pediatra, eu chegar lá e não tiver, eu vou dar muito trabalho. Porque eu sei que existe uma verba específica para pagar especialidades. Então, eu queria deixar bem claro aqui, vamos aguardar a resposta, vamos aguardar essa resposta, eu espero que ela venha positiva e que o executivo tome alguma providência. Quanto a isso, se realmente estiver em falta, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa. O Pedro, o Tafarel, o assessor do
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Também realizei nessa sessão um requerimento 216, praticamente do mesmo teor. Então vamos aproveitar e fazer uma discussão só. O meu requerimento só muda algumas coisas. Exemplo, qual é a demanda de pediatras, de consulta de pediatras da UPA? Pois muitas das crianças que necessitam de atendimento, que as mães querem levar, que estão passando mal durante a noite, elas vão à UPA. Então a minha questão é, qual que é essa quantidade e qual que é a demanda? Pois nós sabemos que não existe pediatra 24 horas na UPA. Os pediatras atendem apenas no posto de saúde. E outra questão que eu gostaria de levantar é que, e se acaso a criança ficar doente num sábado à tarde? O PAS está fechado. O que nós podemos fazer como munícipes, como os pais de famílias que gostariam de passar seus filhos? Não é que gostariam, não é que gostariam. Pais que têm direito de passar os seus filhos no pediatra. Porque não tem pediatra sábado e domingo. Se tiver no posto de saúde, então que venha respondido aqui, pois é uma questão um pouco complicada. Por quê? Nós temos, sim, pediatras atendendo na rede municipal. Porém, a quantidade de pediatra não atende o total da demanda. Então, uma vez eu cheguei e perguntei para uma enfermeira padrão lá do postinho do meu bairro lá, quem que separa o joio do trigo? Ela falou assim, mas por quê? O que você quer dizer com isso? Eu falei assim, eu quero saber quem que decide que criança que vai passar no pediatra e que criança que não vai passar no pediatra. Pois não existe a possibilidade de todas as crianças que vão procurar atendimento no posto, de todas as crianças que passaram no pediatra. Eles selecionam, lógico, o médico tem todo o critério, toda a sua técnica para dizer, vai essa. Mas e eu, como pai? E se eu quiser que o meu filho vá para o pediatra também? Ele não vai?
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Olha, realmente, é o que eu coloquei aqui agora. É o que eu coloquei aqui agora. Essa grande dificuldade procede sim. Eu conversei agora aqui com o munícipe e ele me relatou o seguinte, que inclusive esses dias, para que o filho dele obtivesse uma medicação, foi necessário um encaminhamento para Marília, para a criança ser medicada, uma criança com especialidades, e ele voltar de madrugada para Garça. Quer dizer, é muito difícil.
E eu espero que não tenha necessitado de ambulância.
Então,
senão não é voltar também, de madrugada, né? É voltar no outro dia.
Então.
E eu fiz uma solicitação também nesse mesmo requerimento, perguntando, existe alguma legislação federal, estadual e municipal que garante o atendimento da criança com um médico pediatra? Eu tenho essa dúvida. Então eu gostaria também de perguntar para a secretaria, para os responsáveis em relação a isso. Porque não é uma questão de estar pegando no pé da administração, nem nada do tipo. E simplesmente tentando lutar pelo melhor atendimento para as nossas crianças. Pois a gente sabe que a saúde infantil, ela é muito, muito frágil. Nós que somos adultos, ficamos doentes, nós aguentamos. Nós temos um corpo forte, temos imunidade, né? Nós aguentamos. Agora uma criança e outra. Vamos ser bem sinceros. Um pai, que o filho dele não pode ter nada, mas o psicológico de um pai ver uma criança dentro de casa doente e não ter o atendimento especializado, o pai fica desesperado. Eu, por exemplo, ficaria. E aí, no intuito de ajudar esses pais, que eu gostaria que a gente tentasse trazer mais vezes para o debate aqui na nossa Câmara Municipal em relação a esses atendimentos desses pediatras. Sei que tem atendimento, porém, penso que poderia aumentar, pois não tem atendido toda a demanda. Não tem atendido toda a demanda de pediatra no nosso município. Agradeço.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Uma palavra bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu me solidarizo com o presidente da casa, mas eu queria levantar uma questão, que esse assunto pediatra, rede pública, isso é uma novela que já faz mais de 10 anos, tá? Primeiramente que nós não temos profissionais dentro da cidade para atender a demanda do município. Inclusive, eu quero relatar um fato aqui, que eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Esses dias atrás, nem pagando, eu consegui um pediatra no domingo. Tá? Então, é uma realidade que a gente vive. Para dizer a verdade, é lógico que todos aqui gostariam que os médicos atendessem, sim. Criança pequena sofre muito. E eu passei uma dificuldade esse final de semana com meu filho, porque ele pegou uma gripe muito forte de quinta-feira e foi evoluindo, e chegou no domingo agora, ele estava bem doente. Então a gente fica muito triste com a criança. Eu também, vereador Pedro, eu acho que você tem razão nisso. Mas a questão é, não existe profissionais para atender toda a demanda, nem se a prefeitura quiser. Porque precisa ver a disponibilidade do médico. Uma consulta particular custa, em média, R$200. O médico, eu estou falando aqui, não, estou citando alguns exemplos, tá? Não quer dizer que é real. Mas o médico não vai sair no domingo na casa dele e estar almoçando com a família para ganhar R$200. Né? Às vezes, nem pagando, às vezes você consegue. Isso é um fato. Agora, a questão do pediatra nos postos de saúde, aí eu concordo que realmente tem que ter. Mas se você né, procurar nas gestões passadas, nas outras administrações passadas, e verificar qual o número de pediatra atendia a rede de saúde pública, você vai verificar que realmente é o mesmo número, entendeu? Porque, olha, lógico que eu não vou sair do assunto, né, porque vai falar de médico, pediatra e tal, mas você pega a rede de saúde aí e vê como que está, né? Isso não é um fato novo, gente, tá? Não é um fato novo. É lógico que temos que melhorar, sim. Temos que fazer coisas novas, atender a demanda. A população, como eu disse, ela tem uma esperança que possa solucionar, né, esses casos que já vem acontecendo há muito tempo. São casos que acompanham a gestão pública, né? São situações que vêm de anos acontecendo isso. Então, o que o vereador Pedro disse aqui é um fato que não é novo, tá, vereador? Esse fato acontece. E quando uma pessoa eleito, quando ele sobe no palanque, ele fala, eu vou avançar na saúde, eu vou melhorar a saúde, né? E na verdade, o que acontece? A hora que ele chega e vê o orçamento que ele tem na mão, ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso. Eu até brinquei numa gestão passada que teve um médico, né, que foi candidato, ele falou assim, a partir de hoje nós vamos melhorar a saúde. Eu falei, ah, pô, tá aí. Está aí o secretário de saúde que o Lula está querendo. Está, né, aqui em Garça. Né? As pessoas falam com uma facilidade. Né? São coisas que não vai poder cumprir. Eles vão atender o quê? O básico. A saúde, ele é o básico. É isso que vocês veem na televisão, é isso que vocês veem no dia a dia. Os recursos são poucos, são escassos. E ele dá esse atendimento que realmente, se nós somos todos os dias, nos postos de saúde, aonde tem atendimento público na rede de saúde, você levar um celular, você vai filmar muitas coisas assim que é inadmissível acontecer, mas isso é um fato, tá? Eu só estou justificando aqui, junto com o seu requerimento, que isso não é um fato atual, é um fato que acontece normalmente em todas as gestões. Mas eu gostaria também que melhorasse, porque é para isso que os vereadores estão aqui, cobrando, e a gestão pública também tem que fazer o seu trabalho, que é desenvolver a saúde também. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, a questão de pediatra realmente é uma questão antiga e por um motivo que é de conhecimento de todos também. Realmente, a especialidade é uma especialidade muito difícil de se contratar. Já me recordo até na administração passada de se fazer publicidade em jornais de alta circulação, procurando pediatras para contratação e simplesmente não aparecem pediatras. Agora eu queria falar um pouquinho da causa disso e onde a gente deve trabalhar. Tudo isso está relacionado, de certa forma, também à inoperância do nosso hospital. Essa é uma realidade, porque uma cidade que tem um hospital forte, né, um hospital forte, um hospital que funciona, que dá possibilidade para o profissional, para o especialista trabalhar e desenvolver lá a parte pública, mas também a particular, você consegue atrair médicos de várias especialidades. Essa é uma realidade. E aqui em Garça, já há bastante tempo, a gente vem enfrentando esse problema, porque, já falei isso várias vezes aqui, a gente sempre teve um hospital que pertenceu a 3 ou 4 médicos, essa é a verdade, um hospital com um corpo clínico fechado, extremamente fechado, e que dificulta e muito que outros profissionais venham para a cidade. Então, aquela velha luta antiga que infelizmente nós não conseguimos de trazer para cá um ambulatório médico de especialidades, que é a AME, oferecemos inclusive o prédio do Samaritano, demonstrando ao governo do estado que ali tinha uma AME pronta para ser instalada no município. Essa batalha para trazer o ambulatório médico de especialidades para Garça, ao invés de uma cidade maior, da mesma forma como hoje tem uma AME em promissão, isso atrairia médicos para a cidade. Hoje, infelizmente, nós temos aqui, creio eu, 3 ou no máximo 4 pediatras, acho que não temos 4, acho, né? Não tenho certeza.
Me permite uma parte?
Permito.
E o pediatra José Francisco foi embora para São Paulo?
Exatamente.
Justiça.
Eu ia comentar a respeito dele, porque inclusive era um pediatra, um pediatra fantástico, todo mundo gostava muito dele, e ele mudou para São Paulo, obviamente por questões financeiras, para ganhar mais, e ele fazia um trabalho que era muito interessante, e eu já conversei bastante com ele a respeito disso. Ele fazia um trabalho de orientar os clínicos gerais que estão nos postos, porque ele falava assim: há casos que não é necessário o pediatra atender. Ele falava muito isso. Ele falava, há alguns casos que são muito triviais, muito simples, e que o próprio clínico geral, com um suporte do pediatra, com um treinamento do pediatra ali, ele consegue resolver. E acaba sobrecarregando o centro de especialidades, muitas vezes, com casos que não são necessários. E ele tinha essa motivação, ele gostava muito de fazer esse trabalho, de estar próximo aos clínicos gerais para que esses problemas de menor complexidade fossem resolvidos diretamente na unidade, certo? Então, infelizmente, não se faz milagre, né? A gente sabe disso. É difícil contratar, tenho certeza que se aparecer algum pediatra, tenho certeza que a administração contrata na hora, porque é uma realidade, não é só de Garça. Pediatria é um problema geral de todas as cidades, principalmente cidades do porte de Garça, né? É realmente um problema, é difícil, mas, como disse o vereador Bacana, acho que, sem dúvida alguma, cabe a todos nós tentarmos ajudar a solucionar, a melhorar esse problema. Mas, de fato, como eu disse anteriormente, a estrutura de saúde, principalmente a questão hospitalar, melhorando a questão hospitalar, é uma forma de você atrair profissionais para a cidade. Primeira coisa é abrir o hospital para outros profissionais, e não simplesmente deixar na mão de 3 ou 4 que ficam ali monopolizando essa estrutura, certo? E acaba prejudicando todo o atendimento público da saúde, não só na especialidade de pediatria, mas nas demais especialidades. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 2001/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando à empresa Raptur que, para que informe qual critério foi utilizado para conceder a gratuidade.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Desculpa. O requerimento 200, né?
Desculpa. Pela ordem, senhor presidente, posso terminar o 201 e voltar nos 200?
Permite?
Sim. Tudo bem. Solicitando, então, voto. Solicitando à empresa Raptur para que informe qual critério foi utilizado para conceder a gratuidade na emissão das carteirinhas aos estudantes que utilizam o transporte escolar municipal.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Por favor, Reginaldo Parente.
Concedo novamente a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. No requerimento está dizendo assim: solicito à empresa Raptur que informe qual o critério que foi utilizado para conceder gratuitamente na emissão das carteirinhas. Mas a maioria das carteirinhas, né, irmão, foram pagas, não foram?
Só a parte, licença.
Pois não?
Só 37 carteirinhas que eles cedem para as crianças.
Então,
eu estou perguntando que critério que eles estão tomando, por quê e como que escolhem essas 37 crianças.
Exatamente isso que eu gostaria de colocar, pois não foi gratuitamente, não. Se eu não me engano, foi pago por criança R$ 17 por carteirinha.
Sua parte. Então, 37 é de graça.
O resto paga.
Então, nós não temos...
Então, qual que é a diferença entre quem não paga e quem não paga? Que benefício que tem, entendeu? Qual o critério que eles usam para fornecer essa carteirinha para 37 e as outras não? Entendeu?
Exatamente. Fui procurado por algumas pessoas que não concordaram, porque dizem que fazem em algumas locais do comércio daqui de Garça, por R$ 4,00, R$ 5,00, e diretamente lá na Rapture fica em R$ 17,00, R$ 17,50 a carteirinha. Então é um valor um pouco maior, um pouco não, né? Bem maior do que seria feito aqui. Tanto que quando fui procurado, eu até expliquei para a pessoa que não tem nada a ver com a prefeitura. Pois não foi a prefeitura quem contratou para fazer essas carteirinhas, e sim a Rapture. A Rapture. Então foi bem colocado o requerimento direcionado à Rapture, que a prefeitura em si não tem nada a ver com a cobrança dessas carteirinhas. Mas a observação é essa, que foi cobrado sim, e foi cobrado caro nessas carteirinhas. E lembrando que eu sei, eu trabalho com criança, que alguma dessas crianças, algumas por uma porcentagem um pouco alta, elas perdem essas carteirinhas. Então a gente deveria saber também se cada vez que perder ela vai ter que pagar R$ 17. Eu tenho um aluninho lá na creche que ele já perdeu a carteirinha 3 vezes, não tem o que fazer. A última vez que ele foi com o ônibus sem carteirinha, a gente tentou fazer uma documentação para ele entrar e o ônibus não aceitou. E é longe da escola até lá. Então a gente tem que pensar bem nessa situação desses valores um tanto quanto altos. Porque às vezes para alguns R$ 17 é pouco. Uma carteirinha de estudante sabendo que não vai pagar o transporte. Porém, tem mães que não conseguem pagar.
Me permite uma parte?
Pois não?
Se pagando R$ 17 perde... Imagina se for de graça.
Mas a gente não pode dizer nada.
Vai largar de vez.
As crianças que nós temos com o contato, a gente está orientando elas a colocarem crachás e os crachás amarrar na bolsinha. Mas criança é criança, né? Se a criança fosse responsável totalmente com as coisas dela, elas não seriam crianças. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir a direção.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 200/2018, da vereador Fábio Policinani e vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito diversas informações sobre pendências do Hospital São Lucas quanto à prestação de contas junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Isso é prestação de contas com fornecedor ou com a secretaria?
Não é com fornecedor. Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Bom, não só eu, mas acho que todo vereador recebeu na sua bancada alguns documentos enviados pelo hospital, né? Não sei se foi o hospital que enviou. Foi o William Baracá, o senhor presidente. Ele juntou nesse processinho para nós a certidão positiva com efeito negativo, Ministério da Fazenda. Ele juntou a certidão de regularidade do fundo de garantia, junto à Caixa. E, inclusive, ele juntou um convênio que ele recebeu R$ 60 mil do deputado Pedro Tobias, assinado. Então, acho que essa resposta acaba respondendo aquele grande questionamento da semana passada, o qual eu já tinha até respondido, porque talvez a informação que nós tínhamos na semana passada era defasada. Então, essa é a informação atual. Então, vamos lá, vereadores, vamos poder pedir dinheiro e emenda para o próprio hospital para mandar na Casa de Misericórdia. Muito obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores. Bem, como nós tocamos no assunto a semana passada, a gente trouxe a resposta que nos foi enviada, né, pelo governador Geraldo Alckmin, e já aqui o Frabete teria dito que estaria tudo ok e que ele traria essa documentação. Agradeço a Santa Casa por ter nos enviado. E o que nós vamos fazer? Se está tudo ok, vamos mandar novamente para o governador fazendo pedidos para a Santa Casa de Garça. Afinal de contas, né, se a saúde está tão complicada, a Santa Casa agora com uma nova página, com uma nova diretoria, então vamos pedir e torcer, né, para que venha, porque tem deputado aí que já está ajudando o Pedro, ótimo, o Pedro é uma pessoa excelente, gostaria até de, diante desse documento, agradecer ao Pedro Tobias, que sempre, né, vem ajudando o Garça, e pedir agora para o nosso governador reencaminhar com essa documentação da Santa Casa, com aquela primeira negativa que veio, agora essa documentação que está ok. Então, vamos pedir novamente e torcer. Até porque foi muito bom eles terem enviado a resposta aqui para a Câmara. Né? Muitas vezes a gente entrega os pedidos na mão do governador e aguarda em nada. Então, eu fiquei muito feliz deles terem mandado a resposta e a gente ter a oportunidade de poder estar mandando de novo, ou de preferência até entregando em mãos, como foi das duas outras vezes. Muito obrigada e agradeço, então.
Me permite uma parte, vereadora?
Sim, Janete.
Acho bom até a gente fazer mais cópias e mandar junto com o pedido.
Para todo pedido, né?
Para comprovar que o hospital está em ordem.
Com todos os pedidos já ir mandando. Muito bem. Obrigada, então, e agradeço, então, aqui a todos da Santa Casa pelo retorno.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 2002/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando à empresa Viva informações sobre a qualidade dos serviços de internet de voz nos bairros da cidade.
Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Vou ser breve nesse requerimento. Eu tenho sido procurado muito pela população. E eu tenho também um telefone, um número da Vivo que não funciona. Eu não sei nem por que eu tenho aquele número e uso ainda. Porque quando, ele só funciona quando eu estou aqui no centro da cidade. Do contrário, serve para nada. Aquilo lá e nada é a mesma coisa. E eu fui questionado porque tem muita gente comprando um pacote aqui em Garça de tantos giga. Um exemplo, de 20, ele pega 2. Não tem torre, não tem investimento, não tem nada, não funciona. Então, eu fui questionado, inclusive, por um lojista de Garça, um empresário, ele falou para mim, ele falou, Fábio, eu vou parar de vender chip da Vivo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não funciona. Eu vendo pro cara, o cara vem devolver e quer o dinheiro de volta. Então, assim, eu tô questionando por quê? Tá sendo vendido, a população tá sendo lesada. Tá vendendo um pacote X. E não funciona. Quer dizer, aí fica difícil, né? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 2003/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao diretor superintendente do SAI, informações sobre reajuste de tarifa de água e esgoto.
Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou ser rápido sobre esse requerimento. Eu havia dito semana passada que eu iria fazer e até eu dei risada na hora que chegou minha conta d'água de novo, viu, vereador Rafael? Até eu dei risada que eu lembrei de você. Você falou da minha piscina. E a minha piscina não foi desvaziada e veio 217 de novo. Meu Deus do céu. Então, assim, mais uma vez, uma aposentada vai pagar 217, sem ter uma goteira, um vazamento, um nada. Então, vamos esperar vir esse...
Uma parte, vereador?
Sim, sim.
E sem esvaziar a piscina?
Sem esvaziar a piscina. Vai lá para você ver, tá puro cloro, se você entrar lá, sua cabeça sai verde. Então, assim, gente, é ridículo, é um absurdo. Eu vou tomar banho de Coca-Cola. Porque sai mais barato eu comprar as Coca-Cola de 2 litros e tomar banho. Porque tá difícil. Minha mãe paga 90 de energia, 217 de água. E não continua só comigo não, viu? A fila anda aí. Se vocês derem uma voltinha na cidade e abrir a porta dessa câmara aqui e pedir para o munícipe vir aqui amanhã trazer as contas, não fica um vereador aqui, eu duvido que fique.
Porque está um abuso isso daí. Precisa ser tomado providência urgente, urgente mesmo. Eu vou aguardar a resposta da municipalidade e do setor competente. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 204/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais medidas estão sendo tomadas quanto à acessibilidade da Casa dos Conselhos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
É, infelizmente, fazer o quê? Mais uma vez eu sou obrigado a levantar. Boa noite a todos. Essa semana eu estava em casa no meu horário de almoço. E eu tinha acabado de chegar em casa, que fui fazer um cabelo aí, que eu sou cabeleireiro, tento, né? Aí eu fui procurado por um munícipe, que ele não tem as pernas. Ele me procurou em casa e falou pra mim, Fábio, eu fui lá na Casa dos Conselhos, eu quero entrar. Eu quero entrar. Foi prometido que ia ter acessibilidade, eu quero entrar. Eu já gritei, ele não esperneou porque ele não tem perna, né, coitado? Mas ele gritou, ele fez um tropé lá na porta da minha casa... Bravo, com razão, porque eu também ficaria muito bravo se eu quisesse entrar num local e não tivesse como. E eu fui até o local constatar. Realmente. Põe o vídeo, Fabiano, fazendo favor. Você pode apagar aí, Rafael, por favor?
Bom, boa tarde.
Entrada própria para a cadeira de rodas também não possui local, e eu estive entrando dentro do próprio público, que também não possui banheiro com acessibilidade, banheiro muito estreito, e nós estamos perguntando ao executivo quais serão as providências que serão tomadas quanto às promessas feitas de que seria feita a acessibilidade nesse local para que a Casa dos Conselhos estivesse funcionando, segundo o vereador Rafael Frabete, a partir de janeiro, dentro das condições que a lei pede.
Tá, agora você pode pôr o outro vídeo, fazendo favor, Fabiano. Pode apagar, Rafael.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Primeiramente, eu queria parabenizar o Miltinho pelo trabalho que ele faz à frente da ADG. Queria falar para o Miltinho que aqui nessa casa ele pode ter certeza que o que ele precisar da gente, a gente está à disposição. E a gente também vai lutar pela luta dele. Falar que em relação a essa situação da sede dos conselhos, acredito que a inauguração não foi hoje, né? A inauguração será em janeiro. E teremos uma conversa com o prefeito, os vereadores aqui estão convidados também, que o prefeito já sinalizou que na data da inauguração efetiva da sede, esta terá acessibilidade. Primeiro por se tratar de uma legislação e segundo por se tratar, sim, de um respeito para com a população. A ideia do prefeito era apenas centralizar esse conselho em um local. O local não existe acessibilidade, então... Existiu aí uma conversa, eu falei com o Miltinho aqui na frente da Câmara Municipal, acho que essa semana, se eu não me engano, acho que na quarta ou na terça-feira da semana passada, que o professor Cássio tinha solicitado a ADG para que fizesse as reuniões até que a sede escolhida tivesse a acessibilidade. Então, Miltinho, a gente entende a sua indignação, a gente sabe da sua luta, tá? E fique tranquilo.
que não é a intenção desse município, desses vereadores e muito menos do senhor prefeito em prejudicar ou desrespeitar a legislação. E sim, a gente vai se adequar a ela, assim como já tinha que ser, como já tinha que ter sido adequado a vários mandatos para trás e vários anos para trás. Então, acredito que na inauguração lá em janeiro dessa casa, que ela tenha essa acessibilidade, que nós vamos junto lá cortar a faixa desse local com acessibilidade. Assim, fazendo com que a sua luta valha a pena. Tá? Que você veio aqui com essa molecada aí que eu admiro muito do seu trabalho. Então, tenho certeza que esse também é o posicionamento do senhor João Carlos. Tá? Então, o local, se foi mal escolhido ou se foi postado antes da efetiva inauguração, talvez tenhamos sim aí uma falha, né, meu time? E vamos corrigir ela. Vamos fazer com que esse local tenha sim acessibilidade, vamos fazer que a Casa de Conselho seja uma casa da população garcense. É essa a ideia do município, é essa a ideia do prefeito e é isso que a gente vai lutar para ter. Tá bom, meu time? Muito obrigado, boa noite.
Bom, ô Fabiano, só coloca a foto do banheiro fazendo favor para finalizar. E depois eu vou. Apaga a luz, Rafael, rapidinho. Eu cuidei da minha avó, que faleceu com 100 anos. E, para quem sabe, um andador, uma cadeira de roda, não gira 360 graus ali, tá? Só isso. Pode acender. Obrigado. Eu só queria fazer uma colocação, Rafael. Nada contra você. Mas o que está acontecendo? A população, o dia que esse deficiente me procurou, eu sei que você vai subir aqui bravo. Mas assim, Rafael, você prometeu que iria estar fazendo. Você entendeu? A gente sabe que não dá para colocar... Janeiro, tá, tudo bem, nós estamos em março, só que até agora nada foi feito, a Casa dos Conselhos não foi inaugurada, porém ela está em funcionamento, foi-me dito isso, tá, só que assim, eu coloquei para que você esclareça para os portadores de deficiência, você esclareça para eles, não para mim. Porque eu não prometi para eles nada. Você entendeu? Quem prometeu foi você aqui na tribuna. Esse vídeo foi editado por eles e mandado para mim. Eu não tenho um computador para editar e eu não sei editar. Eles pediram para mim, Fabinho, por favor, peça para o Rafael Frabete que dê uma explicação. Por quê? A Casa dos Conselhos está lá com 17 degraus e nós queremos entrar. Não questionei muito. Fui até o local com o meu carro, fiz aquela gravação, constatei, entrei, vi o banheiro. Agora, o vereador dá uma explicação para eles aí do que poderá ser feito e peço desculpa desde já, mas eu precisava apresentar porque foi um pedido desses portadores de deficiência, sendo que a ADG não existe mais, né? Então, antes, na entrevista sua, você disse que enquanto não tivesse acessibilidade, seria feito lá, lembra? E depois, quando tivesse adequado, seria lá naquele local que, onde hoje funciona a Casa dos Conselhos. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Solicito o senhor secretário estar mais vereadores inscritos.
Sim. Frabete, é o bacana antes.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, a plateia dos direitos. Bom, aproveitar o requerimento aí do vereador Fábio. A questão é a seguinte, a Casa do Conselho, ele vai unir todos os conselhos, né? Acabei de conversar com o Pedro, esses são todos os conselhos do município que vai estar atendendo naquele prédio. Houve mesmo uma reclamação do Miltinho, né, que era o ex-presidente da ADG, com relação... acessibilidade no local. Daí o vereador, ele sobe aqui e dá um depoimento desse. O vereador, até, não é defendendo você não, mas o cara que passou essa informação quer derrubar você, né? Porque eu sei que você não tem competência como vereador para ir lá, né? Fazer o trabalho que é para dar acessibilidade, né? Então, você realmente falou, porque alguém falou para você, falou, não, vereador, pode ir lá, que eu garanto que vai estar. E você, como uma pessoa, né, que faz o seu trabalho, é lógico que você vai vir aqui e falar. Mas toma cuidado que esse cara que daqui a pouco ele fala que vai colocar o elevador lá, você fala aqui, aí fica ruim, né? Então é complicado. Eu entendo até que o vereador, como ele é da bancada do prefeito, ele apoia a gestão, né, 100%, então o que acontece? As pessoas passam essa informação e ele veio aqui simplesmente falar que não, que vai, que ia fazer na data. Mas eu já falei aqui outro dia, serviço público, gente, não é assim. Serviço público, ele é demorado. Para atender os anseios da população, não é no prazo que a gente quer, né? Que é uma realidade. Então, até falo para o vereador aqui, solidariedade a você, eu sei que não foi você que colocou essa data. Alguém deve ter colocado e falado para você. E você colocou a data e acabou aí, né? Ficando, né? Um compromisso seu com as pessoas que vão usar aquele prédio. Mas que realmente aqui, eu falo, a gente está já três mandatos aqui, a gente vê que o vereador da bancada, né? Ele pega essas informações, né, e repassa para as pessoas que estão querendo, né? Nessa questão da acessibilidade. E depois, as pessoas que, no caso do setor de obras, que é responsável por fazer essas construções, colocam o vereador numa fria dessa. Mas, enfim, eu acho que tem que ter mesmo, eu acho que as pessoas têm que exigir os seus direitos, eu compartilho esse direito que o meu tio tanto cobra, né? Do setor público, compartilhe com você também. Eu acho que todos os vereadores aqui gostaria que, quando inaugurasse um prédio novo no município, que já fizesse adequado para atender todas as pessoas, né? Porque os prédios velhos que existem aqui no município já, né, já está ultrapassado, né, e existe uma cobrança há muitos e muitos anos. Então, assim, não vamos colocar tudo a culpa numa gestão, porque, assim, se você entrar nos prédios públicos da cidade, nas escolas da cidade, você vai ver que nem a VCB tem, nem os projetos de segurança tem, então isso é lento e custa dinheiro. E dinheiro, como o vereador Paulo André falou assim, outro dia aqui, dinheiro a prefeitura não tem. Então, fica assim. Então não fala o que não pode fazer. Fala simplesmente o que pode ser feito. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Primeiramente, queria agradecer o Fabinho pela preocupação que ele teve comigo. É que você se mostrou aqui, vereador, eu estou fazendo isso para te dar blá, blá, blá. Então, obrigado pela preocupação. E falei e reafirmo, vai ser feito, vai ser colocado o elevador. Não tenho medo de ninguém bater em Facebook aqui, não. Muito menos, vereador, colocar vídeo meu aqui. Eu adoro, eu até gostei do vídeo. Não me incomoda não, vereador. E eu falo, hein, vai ser feito. Aí quando for feito, eu quero ver, nossa, o prefeito João Carlos, através de uma interseção também do vereador, conseguiu colocar o elevador lá. Aí eu quero ver se o vereador vai subir para falar.
Permite a parte.
Só um minutinho, já vou permitir. Deixa eu só terminar aqui, eu vou permitir para a parte de quem pedir. É o seguinte, a contratação, o Fabiano, por favor, pode colocar a imagem. Este é o elevador que está em processo de licitação. A demora, porque ele precisava atender uma demanda de referenciamento de fornecedor que atendesse às normas de ABNT. Através de licitação, tudo, como diz o vereador Bacana, é complicado. E Bacana, ninguém me colocou em fria, não. Não. E também não tentaram me prejudicar, não. Eu estou aqui, eu vou te conceder a parte só depois.
Não,
tá?
Não, eu não vou te atrapalhar.
Não, estou falando porque eu não concedi para o Fabinho, vou ser coerente também. Não, conceder. Tá, eu vou conceder a hora que eu... For conselho a parte, conselho para todos, tá? Ninguém colocou em fria, não. Eu falei que o elevador vai ser instalado e reafirmo que o elevador vai ser instalado. E falei que ia ser instalado na data da inauguração. Eu pergunto, foi inaugurado? Não. Não foi inaugurado? Erramos na data de janeiro, então? Me desculpe por ter errado na data de janeiro. Mas vai ser instalado. Não tenho medo. Eu confio no que está sendo dito. E pode ter certeza que esse vereador aqui foi lá no executivo, falou sobre o assunto, entrou em contato com o pessoal de compras, consultou preço, procurou elevador. Eu quero saber se alguém de vocês foram lá pedir isso. Agora, fazer vidinho lá na frente do conselho, na frente da casa do conselho, que não tem. Isso aí resolve? Você foi lá e buscou o elevador? Você lá fez você fez seu serviço de vereador? Não fez seu serviço de vereador. Mais uma vez, sabe o que o senhor fez? Sabe o que o senhor fez mais uma vez? Mostrou um problema. E sabe o que eu estou fazendo mais uma vez? Tentando resolver o problema que o senhor mostrou. Então continue mostrando os problemas, o senhor está me ajudando. Mostre o problema e eu resolvo ele para o senhor. O elevador vai ser colocado. Não tenho medo de falar aqui que o elevador vai ser colocado. Se esse vídeo passar daqui 2 meses eu falando que vai ser colocado, é porque eu não estou com medo do que eu estou aqui garantindo. Vai ser colocado. Vai ser comprado, já está em processo de compra, e vai ser instalado.
Você me permite uma parte agora, vereador?
Daqui a pouco.
Fica nervoso, não. Vereador, é o seguinte, eu
vereador,
só fiz...
eu não concedi uma parte. Ah, eu não concedi uma parte, ainda não.
Respeito, por favor, Fabinho.
Vamos lá. Em relação a eu subir na tribuna no mês de dezembro, se eu não me engano, ou novembro, e falar sobre a instalação do elevador, isso não me preocupa. Se não foi instalado em janeiro, se as pessoas que te procuraram ficaram bravas por isso, por não ter sido instalado em janeiro, eu peço desculpa para essas pessoas. E falo também, pedindo desculpa já, que toda compra e toda negociação dentro do município é morosa. Tá? Mas saiba que a gente tem a maior da boa vontade para resolver um problema que nunca foi resolvido. E não é fazendo vidinho, mostrando a luz queimada, como o senhor fez aqui no seu primeiro ano, mostrando buraquinho aqui, buraquinho ali. Vamos buscar a solução? Sabe quem vende? Sabe quem produz? Sabe quanto custa? O senhor não sabe. Não sabe. Quer que eu te dou a parte para o senhor falar o preço? E a empresa que vende? O senhor vai conseguir me informar? O senhor não sabe. Sabe por que o senhor não sabe? Porque é muito mais fácil o senhor mostrar o defeito e não arrumar a solução. Estou aqui, dando a minha cara tapa, levando pancada de Facebook das pessoas que amanhã vão falar, pelo menos ele fez.
Você vai permitir uma parte agora, vereador?
Vereador, senhor, por
rapidinho!
Favor.
Senhor, por favor,
Fábio, ele não permitiu. Por favor.
Você permitiu?
Não.
Não?
Ainda não. Vou permitir, tá? Prometo. Se o senhor souber, esperar. Se souber, esperar também. Senão, eu não permito. Bom, para as pessoas que me assistem, para as pessoas que necessitam do elevador, para as pessoas que são sérias e que não deixam se levar por política barata, que não deixam se levar por politicagem, por videozinhos, está aqui o meu comprometimento, como eu já dei o ano passado. O elevador será instalado. Não foi em janeiro. Peço perdão, gostaria que fosse, mas vai ser instalado. Eu falei mês 11 que seria instalado em janeiro. Aliás, falei que seria instalado na inauguração em janeiro, ainda não inauguramos. Populares que me assistem, embora não tenha cumprido o prazo de janeiro, estou aqui colocando a minha cara tapa e dizendo que o pleito de vocês será atendido pelo prefeito João Carlos. E com uma luta desse vereador, que ao invés de fazer vídeos e ficar jogando conversinhas na mídia, estou trabalhando. E sabe como vocês podem saber se eu estou trabalhando? Olha o tanto de projeto que eu apresentei. Olha os projetos que foram aprovados por minha pessoa. Olha os requerimentos meus que foram atendidos porque eu busco. Cidade Legal é um exemplo. Isso é trabalhar. Não mostrar buraco. Não mostrar vídeo. Não só mostrar defeito. Se nós dermos uma volta aqui no quarteirão, a gente consegue achar um monte de problema. Vou me pautar e mostrar o problema? Aqui? Eu me preocupo com o problema também, mas eu vou direto na fonte. E tenho tido meus pleitos atendidos, graças a Deus. As pessoas que eu ajudo podem saber disso, podem falar isso. É óbvio que não conseguimos agradar todo mundo. Nunca vamos agradar todo mundo. Aliás, tive 500 votos e não 25 mil. Estou tranquilo. A minha promessa está de pé. O elevador será instalado. E não me importo com críticas em Facebook, como já disse. E muito menos com esses vídeos sem fundamentos que o vereador tenta colocar para fazer talvez uma graça. Bom, já percebi que é o modus operandi dele, então fique à vontade. Pode trabalhar da forma que quiser. Eu vou continuar trabalhando da minha. Procurem saber no site da Câmara Municipal os projetos apresentados por esse vereador e os requerimentos resolvidos e os pleitos que estão sendo atendidos. Aí depois vocês falam quem é o vereador que trabalha, o que mostra buraco ou o que tapa eles. Obrigado, boa noite.
Você permite uma parte, vereador? Você não vai permitir?
Vou permitir uma parte. Não. Posso começar pelo Fabinho, para ser coerente? Permite uma parte, vereador.
Vereador, você é rápido. O preço do elevador eu sei porque eu tenho um tio meu que precisou colocar na casa dele, no momento não sei de cabeça. Mas como a promessa foi sua, eu não tenho obrigação de saber o preço, tá? Como a promessa foi tua, você prometeu na tribuna, não fui eu que prometi
que faria acessibilidade. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer para você.
Obrigado. A promessa é minha, mas a luta teria que ser do senhor também. A luta também teria que ser do senhor. A luta teria que ser do senhor, porque se o senhor pediu um elevador que não é para mim, e eu me comprometi aqui em ajudar e pedi para o prefeito, e fiz essa reunião falando dessa situação, e o pleito será atendido e será instalado, a luta foi minha também. Do senhor não foi.
Só mais uma partinha. O dia que esse elevador estiver instalado lá, eu quero estar presente e parabenizá-lo em público. Quero que fique registrado em ata.
Vereador,
obrigado.
Eu dispenso o seu parabéns. Eu gostaria que o senhor se preocupasse com as pessoas que vão ser atendidas, não comigo, porque graças a Deus não preciso do elevador. Eu vou conceder uma parte do vereador Bacana agora.
Não, primeiro eu gostaria de dizer para a Vossa Excelência que eu não quis dizer que eu tenho certeza absoluta que vai ser instalado, tá? Aliás, eu não achei que era um elevador, eu achei que era uma rampa de acesso. Então, por isso que eu falei elevador, então, muito melhor ainda, entendeu? E com relação à questão que eu falei também, que a pessoa te colocou numa fria, foi em questão ao prazo. Agora, o que vai ser feito, vai ser. E também, você falou que ia ser em janeiro, né? Mas não falou do ano também, pode ser 2019, tá vendo?
Obrigado, vereador. Realmente, não tinha pensado nessa hipótese. Olha só, o senhor pensou mais do que um advogado nessa situação, nessa defesa. Muito obrigado. E repito, vereador, eu entendi a sua colocação, mas eu queria deixar bem claro aqui que em momento nenhum fui colocado sob pressão ou então tentaram me prejudicar ou coisa parecida. Estou bem tranquilo nessa situação, tanto que quando disse que seria instalado lá no passado, eu tinha certeza que seria instalado e hoje continuo tendo certeza que será instalado. Amanhã, depois de amanhã ou mês que vem, ainda vão colocar essa fala, talvez no Facebook, eu peço que coloquem mesmo, porque quem não é visto não é lembrado, não é? E estou sendo visto. Como disse, não dá para agradar todo mundo. Mas se eu conseguir agradar as pessoas que necessitam no município, que me procuram, eu vou ficar bem feliz com isso. E, repito, confio na instalação do elevador, e também alerto aos munícipes que comecem a pesquisar. Acabou meu tempo.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiramente, falar sobre a inauguração da Casa dos Conselhos. Pode até não ter sido inaugurada ainda, mas o espaço vem sendo utilizado com frequência. Eu digo isso porque nós temos aqui outras duas vereadoras, a Deise e a Janete, e dias atrás nós recebemos no WhatsApp um convite que teríamos uma reunião para desenvolver o Dia da Mulher no Lago Artificial. E essa reunião seria na Casa dos Conselhos. Eu não pude comparecer, pois o horário da manhã é o horário que eu tenho meus afazeres na rádio, então não daria, e a Janete também parece que tinha um compromisso naquele dia. E acho que a semana passada, se não hoje, eu vi uma foto também de uma reunião na qual estava o Meri, que trabalhou na prefeitura, o prefeito, a Cláudia, sua assessora, sobre casas no sistema SEAC, o qual eu quero até elogiar e torcer para que a gente tenha esse sistema de casas aqui para atender a nossa população. E parecia que aquele ambiente também era onde será a Casa dos Conselhos. Então, o Rafael Frabetti aqui disse que, graças a Deus, ele não precisa da acessibilidade. Eu também, graças a Deus, não, mas a gente não sabe o amanhã. Então, acho que se é uma norma que tenha, né, e que Deus nos permita também nunca precisar, né, usar um tipo de elevador como esse. É o que a gente sempre pede, né? Que você não seja cometido por uma doença. Só um minutinho, Fabinho. Mas fica aí o alerta para a prefeitura, então, já que não inaugurou, que não fique usando espaço, né? Eu acho até que é uma concessão do IAPEN. Acho que até venceu, ou está para vencer, vai ser renovado. Mas que não fique usando, porque se não tem, o pessoal vai ficar cobrando. Agora, eu gostaria ainda de dizer o seguinte, cada vereador trabalha da sua maneira. Né? E a gente percebe que cada um trabalha da sua maneira e todos trabalham. Isso é inquestionável. Agora, Rafael, eu discordo quando você fala que você vai, acompanha o problema, mostra o problema. Olha, muitos dos problemas que a gente aponta, e a maioria dos requerimentos aqui são problemas, né, apontados por vereadores, tanto da base como da oposição, isso sempre foi. E muitos deles são resolvidos. Eu acho até que é uma ajuda para o Poder Executivo, porque ele já tem o secretário na pasta. E muitas vezes que aponta um problema, você está ajudando, colaborando. E eles acabam por resolver. Então a gente vê aí que tanto vem se falando de remédio, de centralizar então num único lugar, vai ser resolvido, ótimo. Então não importa a maneira, né, como o problema vem sendo apresentado. E a gente sabe também que o vereador da base, claro, tem mais proximidade. Você vai chegar na prefeitura, vai lá no setor de compras, vai cotar um preço. É diferente isso. É a sua maneira de ser tratado lá dentro e a nossa. É claro que eu também vou. Nunca deixei de ser recebida. Isso nunca aconteceu. Já muitas vezes não sou convidada, mas todas as vezes que vou, eu sou recebida. Mas é difícil a gente conseguir com tanta facilidade, né? Assim, na hora você chegar lá e, ó, eu vou resolver, pode ir lá na tribuna, falar isso, falar aquilo. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que é louvável o seu trabalho, Rafael. Louvável também o trabalho do Fabinho Policinani. E se colocar esse elevador, eu acho excelente, muito melhor que uma rampa. Né? Muito melhor. Então, vamos aguardar, vamos... ficar na expectativa. O Bacana até fez uma brincadeira, né, falando, não disse qual mês de janeiro, mas a gente bem sabe, né, que seria janeiro deste ano, e vamos ficar na expectativa. Eu acredito que tem todo esse prazo, que a gente sabe que não vai sair comprando à torta e à direita, mas acredito que até o meio do ano, finalmente, né, pelo menos até o meio do ano, pode ser que aconteça antes. Vamos torcer e ficar na expectativa. E quem vai ser beneficiado é a nossa população, quem frequenta a Casa do Conselho, quem tem o problema, né, de ser cadeirante ou usar já muleta, ser idoso. Porque hoje a gente não usa. Mas eu quero ainda um dia ficar idosa, estar com a minha bengalinha lá, com a bengala, chegar nos lugares e ter acessibilidade. Porque o que a gente mais quer é poder aproveitar a vida que é tão maravilhosa. Então, eu parabenizo o trabalho dos dois vereadores. Fábio, você quer uma parte? Você pediu aquela hora ou não mais? Pedro?
Não, não. Eu vou subir na tribuna. Obrigado.
Então, era isso que eu tinha a dizer. Vamos ficar na expectativa, mas que, de fato, em rede social, as pessoas nos marcam, perguntam, isso não resta dúvida. Isso é o dia inteiro. O vereador acabou de dizer aqui na tribuna que já tem gente perguntando. Tem. Se você abrir o WhatsApp, tem. Se você abrir o Messenger, que eu não tenho no meu celular, eu só tenho no tablet, mas eu estou sem internet no tablet. Mas se abrir o Messenger, tem pedido todo dia. Todo dia. A gente aproveita para fazer as indicações, para fazer os requerimentos. Eu tenho dois ali no Messenger que eu posso mostrar. Agora há pouco mostrei um outro para o Reginaldo Parente, né, Reginaldo? Que a gente vai fazer indicação em cima desses pedidos. Então é normal, acho que foi uma maravilha a gente ter a rede social para estar sendo marcado, pedindo melhorias na Casa do Conselho, aonde quer que seja. Eu acho que esse contato com o vereador e com a população ficou super estreito. Né? Você está todo dia ali, as pessoas também estão e aproveitam, né, para estar pedindo as melhorias de quem necessitam. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, venho na tribuna rapidamente, apenas para fazer três observações. É que eu anotei ali, que eu estava ouvindo alguns pronunciamentos, que o vereador colocou que a gente está resolvendo problemas que nunca foram resolvidos. É evidente. Porque se o problema já tivesse sido resolvido, não precisava ser resolvido agora, né? Então, toda administração resolve problema que não era resolvido, né? O que já é resolvido não precisa mais resolver, né? E a segunda colocação é que, então, o vereador comentou, né, que quem é melhor, o vereador que que mostra o buraco ou o vereador que tapa o buraco. Até onde eu sei, né, até onde eu sei, a função de executar é do executivo, não é do vereador, de vereador algum. Né? E para terminar, apenas para concluir, eu disse que eu seria bem breve, só vou colocar aqui para a população não procurar os meus projetos aprovados no site da Câmara, porque tudo que eu apresento aqui não, deixa, não vira nem objeto de deliberação. Então,
concede uma parte,
vereador? O meu é, a minha produção, infelizmente, ficará prejudicada. Permito.
É, primeiro que quando eu disse que eu tapo o buraco, obviamente que foi uma figura de linguagem, né? É, o senhor entendeu, o senhor é inteligente e o senhor sabe do que eu estou falando. Obviamente que o buraco que ele indica, e eu converso com o secretário e, de fato, é, o problema acaba sendo resolvido, né? Talvez seja essa a minha colocação. E em relação à última colocação do vereador sobre...
Ah, quando o projeto é aprovado. É evidente que o vereador vai aprovar o projeto que quiser aqui na casa. E é evidente que eu não vou aprovar nada.
Mas eu te pergunto, quanto o senhor apresentou?
Quando eu não tenho o número aqui agora, não tenho o número. Não tenho o número. Eu não tenho meus, o número de projetos que eu apresentei, eu não sei. Eu não tenho meu número
tirando
aqui agora.
Tirando o regimento?
Não, eu não sei quantos projetos eu apresentei, vereador, mas eu sei que o que eu apresento não entra. Já não vira nem objeto de deliberação.
Talvez, vereador.
Não é, só... Ver,
é, o senhor me concede uma parte?
Concedo.
Talvez, vereador, se o projeto for um pouco mais discutido e colocado em situação que a gente enxerga necessário, ele vai ser aprovado, assim como já aprovamos do Pedro, já aprovamos do Bacana, já aprovamos da Patrícia e assim por diante.
A minha única crítica em relação a isso é que, no meu caso, os meus projetos não se tornam nem objeto de deliberação justamente para serem discutidos. Então, é apenas uma crítica que eu deixo. Não é nenhuma crítica, é apenas uma reflexão que eu coloco, só baseado no que o vereador colocou aqui. Em relação ao elevador, acho legal que vai ser feito, é interessante, né? Mas, só para fazer essa observaçãozinha, que é evidente, né? Recapitulando, problemas que não existem mais não precisam ser resolvidos. Problema sempre haverá, a próxima administração também vai consertar problemas que continuarem existindo, porque eu tenho certeza que essa administração não vai acabar com todos os problemas da cidade, né? Até porque acaba e novos problemas surgem, senão a gente não precisava de administração. E, como eu coloquei, em relação a apresentar projetos, é importante a gente apenas fazer essa reflexão, né? Que há projetos que, infelizmente, a maioria aqui nessa casa não permite nem que seja discutido. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Por favor, vereador Reginaldo.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de colocar que eu não sei o valor do elevador. Mas eu acho que seria interessante o executivo comprar no atacado. Porque vai ter que comprar um para o passe municipal, vai ter que comprar um para a Secretaria de Saúde, vai ter que comprar uma para a própria Secretaria de Planejamento. Porque, até onde eu sei, nenhum deles tem o bendito da acessibilidade. Inclusive, eu fico super feliz com o apoio que tem a acessibilidade, pois na Câmara Municipal nós vamos fazer uma reforma. E nós vamos tentar fazer a acessibilidade aqui. Porque eu tenho certeza que alguém vai falar, mas vai gastar o dinheiro da Câmara e não vai devolver no final do ano? Mas é acessibilidade. Temos que fazer aqui. Então, fico feliz que todo mundo é favorável à acessibilidade. Fico feliz que todo mundo gostaria de colocar um elevador. Aqui na Câmara nós temos o dinheiro para colocar. Nós temos. Se a prefeitura está sem a verba, nós temos com o dinheiro da própria Câmara. Então seria super interessante, né, pensarmos também, analisar se no projeto da reforma poderia ser colocado também um elevador, já que é um apoio dos vereadores aqui da casa, que todo mundo gostaria que tivesse um elevador.
Me
não é verdade?
Uma parte, vereador?
Pois não?
Eu apoio o presidente. Coloque mesmo.
Fico feliz, Janete. Fico feliz. Nós, da casa, o projeto em si que está sendo feito, não tem a questão do elevador por conta do custo. Nós pensamos em colocar o atendimento aqui embaixo para diminuir o custo, para a reforma ficar mais barata, para que a gente não gaste muito.
e o atendimento ficaria aqui, o plenário na parte de baixo aqui, e não, não colocaríamos o elevador por conta do custo, mas já que
uma parte, vereador.
Pois não?
É, o requerimento diz da acessibilidade na casa do conselho, né, na Câmara Municipal. Teria como o senhor voltar no assunto, fazendo favor?
Sim, muito obrigado, vereador, por voltar lá. Na casa dos conselhos, que seria legal, sendo casa dos conselhos, funcionar o conselho de trânsito, que não funciona. Uma casa dos conselhos, lá, que tem o CMDCA, tem o Conselho Tutelar, a única casa que está separada. Então, eu espero que, agora com acessibilidade, que as pessoas possam frequentar e que os conselhos funcionem, né? Porque se é a casa dos conselhos, nada mais certo que os conselhos funcionem. Eu não vou dizer, eu poderia dizer o seguinte. As pessoas que se sentirem prejudicadas por não ter acessibilidade, irem falar com o senhor prefeito, porque na hora que chegar na prefeitura vai ter uma escada lá também, não vai conseguir falar. Então, infelizmente, hoje, eu sei que não é de hoje o problema da acessibilidade do nosso município. Tem problema na prefeitura, tem problema aqui na Câmara, tem problema em todos os lugares, e infelizmente não é de um dia para o outro. É um custo absurdo. Não será feito de uma hora para outra, não é dessa gestão. Eu lembro que o Miltinho, na gestão do Cornélio, o Miltinho já estava, fez um, eu não lembro o que ele fez, mas ele fez uma movimentação muito grande por conta do atendimento no Paço Municipal. E desde aquela época, eu acho que foi daí que surgiu até essa ordem judicial que tem que atender todos os prédios do município, inclusive o prédio da Câmara, que não tem acessibilidade. Então nós também estamos no bolo.
O senhor não consegue prédio... uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Quando o senhor falou de custo absurdo de elevador, se o senhor reparar na imagem, esse elevador é apenas para cadeirantes. Né? Esse elevador não tem um custo absurdo. E acho que isso resolveria o problema aqui da Câmara Municipal. Acredito eu, obviamente, com um acompanhamento técnico, né? Uma pessoa técnica da área. E eu faço uma pergunta. O senhor não devolveu todo o dinheiro para o município, né? Se eu não me engano, o senhor devolveu 400 e alguma coisa, ou não? O senhor devolveu quanto em valor para o município? O senhor pode me responder?
Devolveu o valor total que da sobra, 600 e... Ô, Carvalho, qual foi o valor total da devolução? 600 e... 635.
Então, vereador, na próxima, quando o senhor disse que quer reformar a Câmara Municipal, através de um orçamento com esse tipo de elevador, o senhor vai ver que a condição é muito mais viável do que talvez o elevador que o vereador esteja cotando. Que realmente existe elevador de até 150 mil reais, 80, 60, 50 mil, mas esse elevador, se o senhor cotar, o senhor vai ver que ele tem condição de o senhor colocar ele de um preço bem viável. E aproveitando, tive informação também, ó, mais uma para me cobrarem posteriormente, que também será colocado na Prefeitura Municipal. Só não vou dar a data.
É verdade, melhor não colocar a data. E eu fico feliz, realmente eu fico feliz. Pois não é só a questão dos deficientes. Eu lembro que nós fomos, a gente foi fazer uma reunião com o pessoal da Borba Gato alguns dias atrás, a maioria dos vereadores aqui estavam presentes. Teve uma senhorinha que teve muita dificuldade de subir a escada e ela ficou lá embaixo, porque ela não conseguiu subir a escada por conta da idade. Então, não é um gasto que não tem retorno. É um gasto para o nosso munícipe, não é apenas para as pessoas com deficiência, é para também para idosos, para pessoas gestantes. Então, é um investimento que tem todo... não tem nem como te dizer. Eu vou falar o seguinte, que todos os prédios do nosso município deveriam ter. Eu sei que é difícil por conta do custo. Eu sei que é difícil. Mas vamos fazer um por ano? Vamos fazer dois por ano? Quem sabe a gente conseguiria, daqui a um certo tempo, resolver. Mas eu fico feliz com o apoio dos vereadores para a adaptação aqui do nosso prédio da Câmara. E espero que saia tudo certo. Já percebi que o vereador não quer falar sobre o assunto de acessibilidade na Câmara, que não é importante. Mas deixo aqui o meu recado. Tem todo o meu apoio.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Não, não é que eu não queira falar. É que o assunto não é correspondente. O dia que o senhor tomar a providência de fazer um requerimento para fazer, para a gente debater a respeito aqui, a gente vai dar total apoio para você, porque isso aí não é de hoje, entendeu? Que o pessoal reivindica isso aí. Isso aí faz tempo que o pessoal quer isso aí, deficiente, entendeu? Na hora que o senhor fizer isso aí, o senhor vai ter todo o meu apoio aqui, entendeu? O senhor fica à vontade, entendeu? Isso que eu peço para você só. Só não fugir fora dos assuntos, entendeu? Porque, o senhor vê, como o Bacana fala, se caso sai do requerimento, entendeu? Fica difícil a sessão. Ela vai se estendendo. As pessoas que assistem acabam ficando, entendeu? não dando muito valor. Por quê? Porque está debatendo um assunto que não é produtivo para a cidade, entendeu? Por isso que eu peço para o senhor, o dia que o senhor pegar e entrar com o requerimento pedindo aqui, a gente vai ter o total apoio da minha parte, entendeu? Eu falo por mim, entendeu? Só isso. Boa noite, obrigado.
Não concordo, vereador. Peço desculpa de ter trocado o assunto do requerimento. Discordo em relação ao tempo da sessão, porque eu acho que a gente vem aqui uma vez por semana e não é para ficar querendo ir embora 9 horas, não. E acredito que a melhor coisa a gente... Pois não?
O senhor possa vir uma vez por semana. Eu não, eu estou aqui pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Fora isso, estou fazendo os meus trabalhos sociais, entendeu? Isso só deixo à disposição do senhor, só para o senhor saber.
Exatamente, vereador. Deixa eu concluir, por favor. É isso que eu gostaria de dizer. Às vezes o vereador, como o próprio vereador aqui, o ano passado, ele subiu a tribuna 2 vezes. Foi super produtiva a discussão do requerimento do vereador. Obrigado.
Retorno à direção do trabalho, vereador Pedro Santos.
Vamos pro próximo. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 205/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informar quais as providências estão sendo tomadas com a liberação de ambulantes nas vias públicas de nossa cidade.
Não, né?
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos para a discussão do requerimento.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 206/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à pintura da faixa amarela da sarjeta da rua Ana Maria Murari Marques, na esquina até o início das moradias, bem como a colocação de placa de proibido estacionar caminhões, visando melhorar a trafegabilidade do local.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos para a discussão do requerimento.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 207/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar como estão as tratativas para a obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro do Centro Comunitário do Jardim São Lucas.
Consulta o senhor secretário e vereadores para discussão do requerimento.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 208/2018, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um ponto de ônibus na rua Coronel Joaquim Pisa, de fronte à Capela São Geraldo.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 209/2018, do vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar uma recepcionista no Paço Municipal.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 210/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao Departamento de Estrada e Rodagem que informe a possibilidade de instalar uma balança na vicinal de saída do município de Garça para Álvaro de Carvalho.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Ponente a subir à mesa.
Novamente concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Serei breve. Como já foi amplamente discutido aqui nessa casa, nós estamos enfrentando o problema dos caminhões de grande porte atravessando a nossa cidade, quebrando os fios, quebrando o asfalto, trazendo prejuízo para os munícipes e tudo mais, por conta que eles estão desviando do pedágio aí para frente. Então, eu estou encaminhando um requerimento para o DR, solicitando a possibilidade do DR implantar no nosso município uma balança para que os caminhões que passem por dentro da nossa cidade sejam pesados, porque se eles forem pesados aqui, não vai compensar para eles fugirem do pedágio. E um ponto que eu estou sugerindo, no caso, seria aquela rotatória na saída para Álvaro, que até hoje eu não sei o que foi feito aquela rotatória da saída para Álvaro, que foi feito alguma coisa ali e ninguém sabe o que é aquilo. Às vezes, se a gente colocar uma balança do DR, aquilo serviria para alguma coisa, porque para mim aquilo ali é um peso morto na porta da cidade.
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu tive essa semana ali numa oficina e um dos proprietários ali falou para mim que de dia é para jogar lixo e à noite é motel. Não serve para nada aquilo ali.
Para nada. E digo mais, se eu não me engano, acho que os vereadores mais antigos aqui poderão até, tem mais informações do que eu. Foi dinheiro público ali. Foi um dinheiro investido para fazer aquela rotatória ali. Mas não é esse o teor do requerimento, senão nosso amigo vai Vai me... Pois não?
É, fui procurado, não. Passei na relojoaria do Álvaro essa semana.
Sim.
Que era ali da torre. E ele me informou que a Vila Guanabara ali está toda sem internet. Estava até hoje sem internet. Pelos caminhões que tem passado lá, quebrou todos os fios, né?
Sim.
Então, é, eu falei até que você estava entrando com requerimento sobre o caos, né? E eles vão ver o que vai acontecer, né, Pedro?
Tem um amigo meu que trabalha ali na, no Coronel Joaquim Pisa, e ele está fazendo vários vídeos, ele tem feito vários vídeos frequentemente dos caminhões que passam ali.
Permite uma parte?
Pois não?
Eu não quero interromper. É, você falou da gestão passada, que nós tivemos para dar uma explicação melhor. O que eu queria dizer para você, Vossa Excelência, é que quando um prefeito começa uma obra, o outro prefeito, se ele tiver interesse, ele termina. Porque se começar e o outro não tiver interesse, aí fica daquele jeito mesmo.
Obrigado, vereador. Uma pena, pois querendo ou não, é a porta de entrada do município. Quem vem de Álvaro de Carvalho para cá, na hora que vê aquela coisa ali, né, fala assim, meu Deus, Garça, cidade da... Deixa para lá.
Você permite outra parte?
Pois não.
Só para falar, assim, não quero culpar o prefeito atual, não, mas aquela obra lá foi feita na gestão do Cornélio. Então, já passou a gestão passada, agora tem um ano e pouco. Então, não quero direcionar para nenhum no prefeito atual. É, assim, eu estou falando a questão com contexto geral, né? Se, que aquela foi da, no meu primeiro mandato que começou aquela rotatória. E já está, né, foi um mandato, mas quase meio, e a rotatória está do mesmo jeito lá.
E ali...
uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Não, só para falar da rotatória, que deveria chamar o ex-prefeito lá, então, para explicar o que ele quis fazer ali, né, que até agora eu não entendi. Então, continuar um negócio que não dá nem para saber o que ele quis fazer ali, não dá para entender, realmente precisava convocar ele para explicar. Porque eu até agora também não entendi.
Ó, lembrando que os caminhões, eles viajam sempre em dois, três caminhões. E eu já percebi que quando eles chegam naquela rotatória, para não ficar na pista, eles ficam aguardando os outros ali, naquele espacinho que entra. É um local ideal para a gente solicitar para o DR implantar uma balança. Acredito que será uma boa coisa para a nossa cidade, porque assim os caminhões param de quebrar o nosso município, que já não anda muito bem das pernas.
Torno a direção dos trabalhos ao vereador Petrinho.
Eu vou pedir o uso da palavra.
Consulto o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Não, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até queria me justificar com o vereador Paulo André, e ele justificou bem que o ex-prefeito não fez porque não entendeu o projeto, né? Então, se ele não entendeu, acho que o prefeito também atual, o João Carlos, não entendeu também, e é verdade. A gente pode observar, porque ali ele quis fazer uma rotatória, né? E a rotatória sai na mesma pista, ela fez uma curva na pista, né? Acho que teria que fazer um canteiro no meio e direcionar para algum bairro ali, né? Mas é verdade, até não observei isso aí, foi bem lembrado. Só isso que eu queria me justificar. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, fiz apenas aquela observação, vim apenas aqui para ratificar o que eu disse, né? Que de fato aquela rotatória liga nada a lugar nenhum, né? Então, quer dizer, sei lá, não sei porque ela foi feita, né? Então, agora que talvez vai ter um loteamento novo lá, pode ser que eles aproveitem aquilo para alguma coisa, não sei. Mas é uma rotatória que não liga nada a lugar nenhum, a obra lá está pronta, eu acho que não é que ela não foi terminada, ela está pronta, é aquilo. Né? Agora, a gente devia procurar entender qual foi a finalidade de fazer aquilo. Né? Aquela obra foi iniciada e terminada pela gestão 2009-2012. Acabou, está pronto, é aquilo lá. Tá, o projeto era aquele. Então, precisava entender para que era aquilo. Eu não entendi, então eu acho que não tem o que terminar ali, acho que está pronto. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 211/2018, a vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a viela da rua Joaquim Freire consta no planejamento de asfaltamento da prefeitura.
Consulto ao senhor secretário e vereadores inscritos.
Você vai falar? Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu estive visitando esse local, tanto de dia como à noite, para ver, né, já que em rede social também, um morador, ele postou e reclamou tanto da iluminação, como também do asfalto que foi prometido e ainda não foi colocado. Em relação à iluminação, à noite, de fato, não tem nenhuma, a não ser das casas. Né? São várias casas ali naquela vielinha, mas a iluminação não existe. Mas eu acredito que seja de competência da CPFL estar colocando, né, a iluminação ali. Agora, em relação ao asfalto, a gente sabe que não tinha nada, era uma vielinha de terra, e já há vários anos que os moradores vêm pedindo essa melhoria. O vereador Rafael Frabetti é uma pessoa que vem se empenhando naquela área, e por diversas vezes já abordou aqui na tribuna também o assunto, né, Rafael? E os moradores agora, eles vêm cobrando, eu acho que foi colocado guia, né, o maquinário da prefeitura foi lá, colocou guia, sarjeta, e aquela primeira, acho que é pedrisco, ou pedra, né, aquela primeira parte que tem que ser colocada antes do asfaltamento. Ajudou? Ajudou, bastante, ficou com um aspecto bem melhor, sem dúvida alguma. Mas, agora resta aí o asfalto. Eu sei que o vereador vai estar abordando o assunto, pois ele também aqui na tribuna, por diversas vezes comentou o assunto, também falou sobre prazos, e como o próprio vereador Antônio Franco disse, é duro lidar com prazos no poder público, é muito difícil. De repente você fala e não consegue. No nosso caso, já o meu terceiro mandato, eu acho que nunca coloquei nenhum prazo, pois sempre a gente vai, pede, 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 implora, implora, e um dia acaba sendo atendido. De alguma maneira ou outra acaba sendo atendido, até com a força da população. E como eu disse, né, hoje com a rede social, facilita muito. Isso é muito importante. Então, tudo que as pessoas nos marcam, como eu fui marcada nessa postagem, né, da viela, eu também agora estou marcando pessoas que trabalham na prefeitura. Então, eu marco aquelas pessoas que estão atentas aos problemas e que têm também o dever de resolver, como passei a marcar também o vice Cassiano Pellegrini. Eu acho isso importante, até porque é mais uma pessoa para tentar ajudar a solucionar. Então, no caso da viela, vamos aguardar, a gente espera que o problema, já há tantos e tantos anos, seja finalmente resolvido esse ano. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Bom, primeiramente, que a postagem que a vereadora se refere, a pessoa não é moradora lá. Nós não é. Ela não mora no local. Segundo, que eu agradeço.
Posso fazer uma parte?
Pode.
Não é morador e nem tem parente?
Bom, aí pode ser que tenha, mas não é morador. É que a senhora falou morador aqui em cima, né?
Eu imaginei, porque tem interesse, não é verdade?
Uhum.
As pessoas geralmente, Rafael, se manifestam quando é algo para elas. É muito difícil alguém até em rede social se manifestar pelo outro.
Sim. Uhum.
Né?
Uhum.
Eu pensei que ele fosse morador, sim.
Tá.
E ele me marcou, o senhor pode até conferir.
Tá, obrigado, vereador. E segundo, e como a vereadora mesmo disse, eu agradeço a preocupação da vereadora, porque em três mandatos a senhora nunca se preocupou com essa viela. Então, estranho, né? Agora não vou conceder uma parte mais, tá? Eu vou terminar a fala depois, né? E estranho que em três mandatos a senhora nunca se preocupou com essa viela. 9 anos como política e nunca a senhora se preocupou com essa viela. Agora está preocupando. Obrigado, está me ajudando, tá bom? Muito obrigado. Só acho estranho, mas obrigado. Em segundo, por favor, Fabiana, você coloca a primeira foto? Por favor, alguém pode apagar a luz, por favor? Acho que
que tem que ser isso. Esta é a situação que a viela foi encontrada. Agora eu gostaria que você passasse a foto, por favor. Mais uma. Foi feito o calçamento e foi feito o, não só o calçamento frontal, como também os laterais. Mais uma. E essa é a situação que está hoje. Agora mais uma foto. Esse é o antes e depois da viela. Agora, eu quero que qualquer um do município ou que esteja nessa Câmara me mostre se teve alguma melhoria. Eu quero que fale, se enxerga alguma melhoria aqui. Essa viela foi alvo de críticas em Facebook, como eu digo sempre, não me pronunciei e não vou me pronunciar, até porque o que me importa não é a opinião desses críticos de Facebook e nem de alguns vereadores que vêm aqui tentar ganhar nas costas. Sabe com o que eu me preocupo? Eu me preocupo com isso. Por favor, coloca o vídeo, por favor, Fabiano. Essa senhora é moradora, da senhora vereadora. É com isso que eu me preocupo, não com o Facebook.
Falado também, estou muito feliz com a obra da rua, já melhorou muito. Eu gostaria que as pessoas que estão criticando perguntassem para as pessoas que moram lá, como estão se sentindo as pessoas que estão morando agora lá, que não entra mais terra dentro de casa, que já está com a pedra, que já nivelou a rua, que está ótimo, e que vai ter iluminação, e que ficou bom com as guias, que tudo que foi feito com muito capricho. Dou meus parabéns mesmo, porque o que foi feito foi ótimo. Os vizinhos da redondeza ali, do pedaço da rua ali, eu conversei com a Fátima, com o Roberto, com a dona Iraci, com todos os moradores dali, próximo, todo mundo está satisfeito com a obra que foi feita ali. Já melhorou não só as pessoas que moram na viela, mas os arredores também. Os moradores lá estão satisfeitos. Eu estou satisfeita. Eu sei que vai ter iluminação. Era uma coisa que faltava, iluminação pública ali, que só tem as iluminações residenciais. Então, eu sei que vai ter iluminação. Agradeço mesmo, de coração. Que Deus proteja as pessoas que fizeram isso por nós. Muito obrigado, Rafael Fabretti e prefeito João Carlos.
Pode acender a luz, por favor, presidente.
Vereador, me permite uma parte?
Daqui a pouco eu vou permitir.
Eu também queria.
Então, é com isso que eu me preocupo. Eu me preocupo com a pessoa que está sendo atendida. Como ela disse, como moradora, as pessoas que lá estão felizes com o serviço. Agora, essa crítica de que me andaram cobrando o asfalto e tal, estranho. Porque fui lá hoje, conversei com os três moradores que estavam nas casas, todos compartilham desse entendimento. Então, o que eu consigo imaginar com isso e consigo pensar com isso? Politicagem. Mais uma vez. Pode subir aqui. Sobe aqui. E descaracteriza o que foi dito. Se o próprio morador que lá mora está feliz, está contente com como todos os outros, quem que está reclamando? O Facebook? É, o Facebook. Mais uma vez. Lembra quando eu disse aqui algum tempo atrás que o Facebook ajuda em muita coisa, mas também deu voz a idiotas? É. Também deu voz a idiotas. Eu estou dizendo que pessoas que utilizam o Facebook de forma mentirosa não vão conseguir nada com isso. Com trabalho, com dedicação, as coisas acontecem. Aqui eu não estou mentindo, não estou fingindo e não forjei esse vídeo. O vídeo é feito por uma moradora que tem há 36 anos uma casa no local, que falou que... Tem um outro vídeo que eu não coloquei, nem sei se está aí, mas eu não vou colocar mais. Eu posso até colocar em uma outra ocasião. Que ela fala que aquilo ali foi praça de campanha política diversas vezes. Diversas vezes. Ela fala, Rafael, já me prometeram diversas vezes. E só vocês resolveram até agora. E repito... E baixo aqui e coloco minha cara tapa mais uma vez. Será asfaltado. Não vai ser nesse lote que a vereadora está perguntando. Mas será asfaltado. Inclusive, tive até uma ideia de conversei com o prefeito a respeito do concreto. Talvez o concreto fique até mais barato, mais ágil, mais rápido e, dependendo da espessura, até mais forte do que algum tipo de asfalto. Não sei se é possível. Agora, eu queria deixar claro que o que eu faço aqui, o que eu tento buscar de melhoria para o município, são para essas pessoas aqui. Eu não estou preocupado em agradar vereador, não estou preocupado em agradar crítico de Facebook de outra cidade,
Eu não estou preocupado em agradar outras pessoas, não. Eu estou preocupado em fazer o meu trabalho. E eu acho que eu estou fazendo, né? Acho que eu estou fazendo. Será asfaltado e será colocada iluminação também. Assim como já fiz requerimento anterior e a vereadora tem ciência disso. Agora, quem está cobrando o asfalto não é morador. Porque o morador está contente com o resultado, com a melhora, está feliz com a forma que está, porque ela falou, Rafael, eu não aguentava passar pano dentro de casa era o dia inteiro. Não podia lavar um carro que era barro o dia inteiro.
Uma parte, vereador.
Concedo.
Não, na verdade, em relação às melhorias, não tenho nada a questionar, mas como foi dito que isso foi compromisso, foi tema de campanha durante várias vezes, eu até desconheço, porque eu tinha para mim até outro dia que essa área era uma área particular. Tá, então eu não sei. A informação que eu tinha é que se tratava de uma área particular. Então eu queria apenas fazer uma pergunta ao vereador que obviamente participou e sabe a condição da área. É uma área particular ou não é uma área particular?
Não é uma área particular.
É uma área pública?
Uma área pública.
Mas é estranho, não é?
Se eu não me engano, foi doada para o município com fins de asfaltamento.
Existe isso, existe um documento com essa doação.
Com certeza, tem que ter o documento, né? Não tem nada de errado.
Tudo bem. Não, se for área. Exatamente. Se não for uma área pública, não tem problema. Porque na outra administração eu me lembro dessa solicitação dos moradores e eu me recordo desse problema. Nunca olhei, nunca vi documento, nada, mas eu recordo. Ó, lá é uma área particular, a prefeitura não pode fazer. Serviço em área particular. Por isso que eu estou apenas perguntando.
Se era particular e foi feito, provavelmente deve ter resolvido a situação, né?
Por isso pergunto.
Sim. Concedo a parte.
Claro. Então, Rafael, eu acho que você ficou muito nervoso, se exaltou. A gente sabe das melhorias, como eu já tinha até falado no meu pronunciamento. Então, eu não estou querendo denegrir o seu trabalho e tão pouco os moradores. Obviamente, você anda em tanto lugar aqui em Garça que está terra, que se for feito isso daí na cidade toda onde é terra, todo mundo vai ficar contente. Agora, eu só acho que nós temos sim. Porque eu não posso dizer que uma pessoa que posta em Facebook é um otário. Não é verdade? Se a pessoa posta e me marca, eu tenho a obrigação de estar questionando sim.
Vereadora, eu vou interromper uma parte para terminar meu raciocínio e para dizer que eu disse que o Facebook dá voz às idiotas e não disse quem. Eu não chamei alguém de idiota. A senhora sabe disso e sabe que eu provavelmente não falaria uma besteira, né, vereadora? Então, eu acho que sim, repito, existem pessoas que utilizam o Facebook como uma ferramenta errada para politicagem, tá? Agora, a moradora falou aqui. Não preciso da senhora falar, não preciso do vereador falar, não preciso do outro vereador falar, eu não preciso do Facebook me elogiar, não. É isso aqui que me deixa grato. O que me deixa feliz é saber que estou conseguindo ajudar, em vez de ficar só mostrando bom no defeito. E, mais uma vez, obrigado, porque em 9 anos agora a senhora lembrou da viela. Muito obrigado e boa noite.
Consulta, senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra, que estava na frente.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa Pedro Santos, os vereadores, a plateia presente, os internautas. Olha, eu discordo da colocação do vereador que dá voz aos... a colocação que eu não gosto nem de colocar, Facebook, mas o Facebook ajuda muito. Facebook ajuda muito, muito, tá? Eu posso falar, porque eu fui criado na Vila Rebelo, conheço a família Limpo, que não sei se ainda são proprietários daquele local, conheço o Sebastião Limpo, conheço a finada irmã dele, a dona Cida, conheço a família toda, inclusive tem casa em frente à minha casa, no Garça 1. Então, eu também estou questionando, Fábio, por quê? Eu estive numa casa esses dias buscando sabão de soda, que a minha mãe faz em conjunto com a senhora que mora ali próximo, e ela me perguntou, Fabinho, e o asfalto, sai ou não sai?
Ela falou, melhorou, está ótimo, está bonito. Só que eu queria saber. Então, eu estou perguntando para o vereador. Hoje, eu estou perguntando para o vereador. Agora, estou perguntando. Não é ninguém que me mandou pedir, não. Agora, eu estou perguntando. Por quê? Porque é uma promessa de campanha, como eles mesmos disseram. Agora...
Uma parte, vereador? Não...
só um minutinho que eu dou uma parte. Só um minutinho. As colocações que o vereador fez com a vereadora, ela sendo uma mulher, foi muito grossa. É só um minutinho que eu vou dar uma parte para o vereador. Só um minutinho, eu vou dar uma parte. Só um minuto. Eu vou passar um vídeo, hein? Mais uma vez. Eu sei que vocês não gostam, mas eu vou passar. Põe o vídeo, Fabiano, por favor. Apaga a luz. Por favor. Eu acho que promessa é promessa.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, colegas, quem nos assiste pessoalmente e quem nos assiste virtualmente. O requerimento é até informativo, porque não sei se acho que o Paulo André também sabe dessa situação, ou se é o vereador mais o vereador bacana, o vereador da Patrícia. A Joaquim Freire é aquela rua perto do Cemitério Belo, e tem uma entradinha que é uma viela que tem acho que 3 ou 4 casas no decorrer de cada lado ali. Aparentemente, no correio, pelo que eu analisei, cada casa tem seu número, né? Tá tudo regulamentado. E fui buscar informações onde aquela área foi doada ao município para que procedesse então as melhorias, né? Asfaltamento, iluminação e tal. A pessoa que me procurou disse que isso há mais de 30 anos já vem pedindo e 40 anos que vem pedindo e não tem a resolução, né? Então o requerimento vem embasado nesse sentimento dos moradores que ali estão, que pagam imposto, e saber se o asfaltamento daquela viela está em algum planejamento do município. Não estou falando que precisa ser para agora, mas saber se existe, né, um planejamento. Porque acredito que quando chove ali, a situação ali é complicada. O cara para sair de casa pisa no barro.
Tá. Agora eu vou... Só um minutinho, vereador. Eu vou só concluir e dou a parte para o vereador. Tá. Então, o que acontece? Acende a luz aí. Pode acender a luz, por favor, Pedro. Foi ótimo, humildemente. Eu tenho que... Eu e todo mundo, todos nós aqui presentes, temos que assumir. Foi feito, sim, uma benfeitoria que nunca ninguém fez. Tá? Fiquei feliz porque cresci, brinquei naquele lugar, estudava no Nelly e ia com o Marquinho, ali chamava Rua do Beco. Não sei como que chama hoje. A gente chamava de Rua do Beco. Você entendeu? Então, assim, a gente fica feliz. Só que eu, Fábio, estou perguntando quando será concluída. Porém, eu gostaria de fazer uma pergunta para o excelentíssimo, para o nobre vereador. Se foi feito uma pesquisa sobre esse território, se ele ainda é uma área particular, se ele realmente foi doado, porque assim, não me preocupa isso, não me preocupa, mas agora como o vereador levantou este assunto, se foi feito e é uma área particular, aí não pode, né? Boa parte, vereador.
É o que o senhor torce, né, vereador? Lógico que é, vereador. Todo mundo está enxergando que é o que o senhor torce, que isso seja. Não tem problema. Vereador, fique em paz. Não tem nada de errado, tá bom? O senhor disse que eu fui mal educado com a vereadora. Acho que todo mundo viu aqui que, fora do microfone, ela também conversou comigo de uma forma agressiva. Então, eu só respondi da forma que foi me questionado, tá bom? Nunca faltei com respeito com vocês aqui dentro. Sou contundente, assim como o senhor também se coloca, né? E vou ser sempre contundente. E a minha maneira de falar talvez seja essa. E pela pergunta do vereador, vai asfaltar e vai iluminar, vereador. Se era essa a pergunta que o senhor queria que eu respondesse. E a parte da se é público, se é particular, faça um requerimento para o município, porque eu sou vereador,
eu
sou do executivo.
Eu vou fazer. Será feito por mim um requerimento, já que o vereador Paulo André Faneco levantou essa hipótese. E quero deixar bem claro, vereador. Eu torço para que vocês asfaltem até lá onde eu passo. Porque quem arrebenta o carro todinho na lama lá sou eu, não é você. Então eu torço para que vá lá e asfalte aquele pedacinho lá que ficou sem asfalto, que é onde interditou, que pertence, que eu estou esperando, que é particular, que vai ser loteamento. Torço pelo progresso da nossa cidade. Agora tem um porém.
adoraria que asfaltasse lá embaixo também.
Onde, vereador? Lá embaixo?
Lá onde o vereador falou que vai ser loteado.
Deixa eu só entender, o senhor está me pedindo para eu fazer esse pedido para o município? É isso?
Não, eu já fiz o requerimento.
Achei
tá?
que você estava me pedindo para eu fazer.
Não, eu já fiz o requerimento. Eu já fiz. Então era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado a todos. Pois sim.
Eu queria dizer que esse é um pedido que eu atendi, também era um pedido seu. Inclusive nós temos um número, né, de requerimentos. E quando o número excede, a gente passa para um colega. Então foi isso que aconteceu.
Sim,
era
sim.
Era uma reivindicação que foi feita ao Fábio Policinani. E como já tinha excedido, eu falei, pode deixar que eu faço.
Sim.
Agora, a gente trata com educação, quem nos trata? O vereador desceu da tribuna dizendo que nunca foi pedido porque eu não iria fazer. Agora é o que eu disse, eu nunca fui prefeita e para mim nunca tinha um pedido. Mas, a partir do momento que me marcaram o Fabinho e houve esse entendimento de ser feito o requerimento, obviamente. E vamos cobrar, sim. O morador agora lá teve a promessa do asfalto, tem que ser asfaltado. Eu vou cobrar, sim, e vamos ficar felizes do dia que isso acontecer. Assim como eu repito, todos os locais aqui em Gaia que ainda são terra. Obrigada.
Por nada, vereadora. Eu só não vou dar uma parte, Rafael, senão não consigo concluir. Depois você vem aqui e usa a tribuna. Bom, é o seguinte. Eu tiro a conclusão de que benfeitoria foi feita, melhorou 90%, falta 10%. Agora vamos aguardar para que seja feita. E esse requerimento será feito por mim, devido ao levantamento do vereador Paulo André Faneco. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, que eu, para mim, né, com relação àquela viela, eu estou também, estou 9 anos, que eu achava que era particular também. Assim, eu como vereador, nunca fiquei, para ser sincero, nunca nenhum morador me procurou. É lógico, óbvio, se tivesse me procurado, imediatamente teria feito um requerimento para tentar solucionar o problema. Mas enfim, eu acho que o vereador está de parabéns, correu atrás, conseguiu, né, fazer as benfeitorias lá, eu acho que é que tem que ser assim, né? Não é que a gente tem que ser assim, tá? Quando as pessoas procuram a gente. Mas eu queria só fazer uma observação que eu vi aqui, né? Porque o que eu estou vendo na Câmara ultimamente assim, é a pessoa é colocar as pessoas para falar aqui, né? Vai lá no morador e tal. E eu vi a senhora hoje agradecendo, né, tanto o vereador como o prefeito, né? Mas eu vejo assim, os valores, né, todo mudado. Acho que quem teria que agradecer ela era nós, né? Que falasse assim, ó, muito obrigado a senhora por ter pagado os impostos, né? E ter dado a oportunidade de nós fazer a benfeitoria para a senhora. Então, assim, eu acho que é a gente que tem que agradecer. Muito obrigado por a senhora pagar os impostos, né? Por senhora também ajudar a pagar os nossos subsídios aqui dentro da Câmara. Então eu vejo assim, os valores totalmente invertidos, né? Ela agradecendo a gente, né, que tem por obrigação prestar o serviço para a pessoa, né? Eu acho assim, só essa observação. Não estou querendo dizer desse caso. Você imagine quantos casos que acontecem no Brasil, né? As pessoas agradecendo quem tem obrigação de fazer, né? Mas enfim, se quer usar, eu te permito uma parte.
O senhor me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Só para me defender, porque o vereador me concedeu a parte, então, em relação à forma que eu tratei com a vereadora na tribuna, eu só adianto que da forma que eu fui perguntado, eu respondi, tá? E toda vez que me perguntarem com rispidez, eu vou responder com rispidez, esse é meu perfil e não vou mudar. Agora, se fazer de vítima, não. Que é mal educado, da mesma forma que eu fui tratado, eu tratei. Segunda coisa, sobre a viela. Vereador, o senhor tem razão. Ela tem a contribuição, pagou imposto a vida inteira. Acho que a felicidade dela é porque ela pagou imposto os 36 anos que não foram feitos também. Então agora que ela continuou pagando imposto e foi feito, ela está feliz. Talvez seja isso
que ela tenha agradecido. Eu entendo, eu só quis fazer essa observação porque assim, a inversão de valores, né, que a gente vê, né, na questão. Você vê como que a população, né, quando acontece um fato, depois de décadas, ela vem agradecer o agente público, né? Que ela que ajuda a pagar o salário, né? Tanto do vereador quanto do prefeito. E ela vem agradecer em público, né? Porque está aqui, ó, na Câmara Municipal, né? Que está todo mundo assim no Facebook, agradecer o agente público, né? E por ter feito uma benfeitoria, já que é a própria obrigação, né, do vereador ir lá. Então a gente que tem que agradecer ela. Então aqui eu aproveito e agradeço ela por ter pago os impostos e o poder público ter chegado até ela, né, fazendo essa benfeitoria. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu quero apenas fazer uma observação a respeito da propriedade dessa área. É momento agora, obviamente, de pesquisar de fato para trazer uma informação oficial aqui, mas para mim, até onde eu sabia, pelo menos até dezembro de 2016, na administração passada, aquela viela se tratava de área particular. Essa era a informação que eu tinha, porque os moradores, de fato, sempre solicitaram asfaltamento. Agora, nós temos no município algumas áreas da cidade. O que a pessoa fazia? Principalmente antigamente, ela pegava um lote, construía as casas, de forma irregular, certo? E ali é propriedade particular. A prefeitura não pode fazer serviço em área particular. Isso nós estamos cansados de saber. Então, essa resposta, inclusive, já foi dada aos moradores ali. Tenho certeza absoluta que já receberam esse tipo de informação. Então, até perguntei agora para o vereador Rafael Frabete. Procede, a área foi doada, a área, o proprietário dessa área doou para a prefeitura, porque se ele não doou, não poderia ser feito nada naquela área, certo? Então, é importante deixar isso claro. Então, essa questão de, em 36 anos não fizeram, peraí, era área particular? Se não fizeram, porque não podia mesmo, tá? Coloco até um outro lugar da cidade que tem o mesmo problema. Se você pegar ali a Chácara das Flores, ali é um loteamento também irregular. Foi construído ali de forma irregular, agora tem lá, a prefeitura vai lá e asfalta? Pode? Não, não pode asfaltar, entendeu? É área particular, né? Dinheiro público tem regra para ser utilizado. Recurso público tem regras e essas regras têm que ser observadas. Então, também não vamos vir aqui dizer o que quiser sem averiguar a realidade. O vereador não é obrigado a saber, porque ele não é do executivo, certo? Agora, espero que o Poder Executivo tenha tomado esse cuidado, porque se não tomou esse cuidado, cometeu uma irregularidade. Beneficiou a população? Beneficiou. Beneficiou, legal, quanto a isso, todos são favoráveis, ninguém tem a menor dúvida disso, beneficiou. Mas espera aí, dentro da legislação vigente, isso tem que ser sim observado, porque há casos e casos que necessitam na mesma situação, certo? Agora, amanhã mesmo nós vamos verificar essa questão, certo? Vamos verificar essa questão para saber se, de fato, isso não foi feito nos 30 anos anteriores. Por qual motivo, né? Não foi feito porque não quiseram fazer mesmo, ou não foi feito porque, de fato, era uma área particular e a prefeitura não pode fazer obra em área particular. Concedo.
Se era particular e o município transformou em público através de uma doação ou coisa parecida.
Está correto.
Então por que não fez antes?
Porque não fez, não sei, o dono da área queria doar. O dono da área alguma vez procurou o prefeito e falou, quero doar, eu não sei, eu não conheço a história. Eu estou fazendo questionamentos.
Vereador, procuraram. Procuraram a prefeitura durante 15 anos. Tiveram promessas.
Mas vereador.
Então se existia uma condição,
agora existia favor,
não. Vereador, mas a minha pergunta, eu perguntei para o vereador.
Por favor.
Eu perguntei pro vereador se você sabe quem é o dono da área. Você falou que você não sabia quem era o dono. Como é que você sabe que o dono procurou lá para doar? Quem é o dono da área, então?
O senhor me concede uma parte, vereador?
Concedo. Quem é o dono da área?
A família Limpo, que é a moradora ali, que a família, acho que inteira saiu dali, daquele bairro e tal, ela tinha propriedade, acho que tinha um outro proprietário. Não acho que seja só um proprietário. Não é um proprietário só, pelo que eu sei. É isso que eu entendo. Agora, o que o senhor disse, pede para o município e veja se a área foi doada ou não.
Sim,
não. Se a área foi doada e foi feito serviço, quer dizer que os outros prefeitos
tá
fizeram
porque
não quiseram, porque se tinha condição.
Não é porque não quiseram, né? Não fizeram porque, se eu falar aqui tudo que foi asfaltado, tudo que foi feito, não fizeram. Tudo bem, mas a viela, tudo bem, a viela é uma rua, é exatamente o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, a benfeitoria, tem coisa para fazer na cidade? Tem várias coisas, mas sempre vai ter. Ou a hora que a gente terminar 2020 aqui agora, não vai ter problema nenhum mais na cidade. Pelo visto, porque da forma como se coloca, é que na hora que acabar esse mandato, não tem mais nada para fazer na cidade.
Faz uma parte, vereador.
Sim.
Não é isso que eu disse, vereador. Eu disse sobre a viela.
Não,
eu
tudo bem.
Estou tratando sobre o requerimento da viela. Não estou falando de outras ruas, de outros bairros. Eu estou dizendo que se existia condição de asfaltar em outros tempos, não foi feito.
Não foi feito. Então, mas sabe por que é estranho? Eu até dou um exemplo. Quando foi asfaltado, e aliás foi a administração do ex-prefeito Faneco, 93, 96, primeira administração dele, a Rebelo quase que inteira foi asfaltada naquela época. E ali está muito próximo. Então, quer dizer, são apenas questionamentos. Eu não estou fazendo denúncia, não estou acusando nada, eu estou fazendo questionamentos. Né? Estou fazendo questionamentos porque, para mim, assim como o vereador Bacana comentou aqui, para mim, até então, se tratava de área particular. Era o que eu tinha na minha cabeça. Agora, não, de repente, os proprietários doaram, existe um documento doando, está no cartório, está registrada a doação, aí é outra história. Né? Eu desconheço esse procedimento. Eu desconheço, mas não quer dizer que não exista.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Tem uma das moradoras que está dizendo em rede social que tem um documento de doação. Doado.
Então tá bom, então vamos verificar. Se foi doado, tá tudo certo.
Rede social nem sempre é tão ruim, você viu? Aí.
Não, se foi doado...
Você concede uma parte, vereador?
Concedo.
Eu preciso defender, porque eu não tenho... Repito, rede social serve para muita coisa, mas também deu voz aos idiotas. Foi esse meu pronunciamento e repito... É bom, mas também deu voz a idiotas.
Sim, eu concordo, viu, vereador? Eu concordo em relação a isso. Eu concordo, também não... Mas faz parte da vida, né? Agora, só quero deixar claro que de forma alguma, eu sou contra fazer qualquer tipo de benfeitoria ali. Eu estou questionando, estou trazendo à tona a questão da legalidade, tá? Porque eu sou vereador daqui também agora há 5 anos... E essa informação era a que eu tinha, que ali se tratava de área particular e que então não poderia ser realizado nenhum tipo de benfeitoria com dinheiro público. Ponto. Certo? Se houve a doação, está perfeito, legal, e tomara que chegue o asfalto, que chegue a iluminação, assim como nós queremos que cheguem as melhorias necessárias em todos os bairros da cidade que ainda não tem por algum motivo, em todos os trechos da cidade que ainda não tem. Certo? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 2012/2018 da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito informar se está havendo falta de coletor para exame de urina.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, nesse requerimento, eu anexei também o pedido, né, da pessoa que foi até a unidade para fazer o exame e, de acordo com ela, não tinha. Então, é outro dado importante que a gente sempre deve estar frisando aqui. Se tem... na Secretaria da Saúde. Aí não tem para fazer a coleta no posto? Dificulta e muito. Então vamos aguardar aí a resposta e também o posicionamento da Secretária da Saúde. Muito obrigada.
Me permite uma parte?
Sim, Janete.
Isso não é feito no laboratório?
Então,
esse coletor...
Eu coloquei no requerimento a postagem. Né? Eu não sei se é feito no laboratório, se é coletado no posto, se é entregue. Mas se é no laboratório, então ela foi no laboratório e não devia ter, né? Tá. Porque ela tinha o pedido do exame, ela até tirou foto.
É o laboratório que...
Né? Ela até tirou foto e não tinha esse material, então ela estava questionando. Então acho que a gente tem que estar aqui, sim, para ajudar. E todas as pessoas que me marcarem em rede social, eu vou estar apresentando requerimento, indicação aqui na Câmara, para qualquer um, sempre. Isso... podem ter certeza e sempre me pedir, me procurar, ou pessoalmente ou pela rede social. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 213/2018, vereador Reginaldo Parente, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando implementar melhorias no trânsito da nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Tomo novamente a tribuna aqui. É um assunto recorrente, né? Posso dizer isso, o trânsito. E eu entendo que somente haverá solução dos problemas da nossa municipalidade se houver um estudo muito criterioso com relação ao planejamento realmente com muita seriedade do trânsito do nosso município. Nós vemos aí todas as sessões, né? Os vereadores têm feito requerimento com relação à alteração de mão de rua, solicitando aumento de faixa para delimitar o trânsito em determinados locais. Então, eu acho que Garça cresceu, se desenvolveu, e é uma necessidade urgente, né, do poder público aí adotar, fazer um estudo sério acerca do trânsito em nosso município para que possamos ter uma melhoria. Então, é motivo por isso que eu fiz esse requerimento. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu só gostaria de aproveitar o belo requerimento do vereador Reginaldo para mais uma vez dizer que o departamento e o conselho de trânsito não funcionam. Então, onde que não funciona, não tem estudo. Obrigado.
Retomo os trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 214/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao presidente da Associação dos Deficientes de Garça, ADG. O ex-presidente, né? Está aqui.
Não, ele é presidente.
Ele é presidente ainda? Ah, tá certo. É porque a associação fechou, né? Tá. Esclarecimento sobre nota oficial publicada pela prefeitura, afirmando que o senhor Miltinho Palmeirense, presidente da associação, teria feito compra sem requisição e solicitando que a administração pagasse, sem ter feito requisição.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 215/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar como está o andamento do pedido de transporte público da aluna Josiane Reis.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 216/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o atendimento de médicos pediatras em casa de unidade de saúde, na UPA e no hospital.
Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
217/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informa...
Vereador, só um minutinho. Eu gostaria que o senhor lesse na íntegra. Eu gostaria de consultar os senhores vereadores que poderia ser lido na íntegra. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Que seja lido na íntegra, por favor.
Requerimento 217/2018. Considerando que o artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Garça, em seu inciso 9, outorgou à Câmara Municipal... Minha garganta não está dando mais, desculpa. A prerrogativa de requisitar os responsáveis pela administração pública direta ou indireta, ou ainda das entidades privadas, para que recebam recursos públicos à exibição de documentos e prestação dos esclarecimentos necessários. Considerando que a lei maior do município, em seu artigo 78, por sua vez, impôs ao prefeito municipal o dever de prestar à Câmara Municipal, em 15 dias, as informações esta solicitar. Que esta solicitar, desculpa. Considerando ainda que o decreto de lei número 201/2000, decreto número 201 de 27 de fevereiro de 1967 expõe que o desatendimento sem motivo justo dos pedidos de informações da Câmara caracteriza a infração político-administrativa do prefeito municipal, sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Requeiro à mesa, da forma regimental do Estado do Plenário, oficia seu excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, informe por qual motivo o Poder Executivo não está respondendo adequadamente diversos requerimentos encaminhados por esta Casa de Leis. na medida em que, por várias ocasiões, deixou de exibir os documentos requisitados por Edis, além de apresentar respostas vagas, limitadas, a indicar que está estudando determinada providência. Sala de sessões, 19 de março de 2018. Vereador Pedro Santos.
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulte, senhor secretário, senhores vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Por favor, Reginaldo Parente.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Eu pedi até para que esse requerimento seja lido na íntegra, porque, sinceramente, eu estou me sentindo desrespeitado como vereador, e acredito que os demais também se sintam desrespeitados, pois as respostas dos requerimentos, gente... o morador vem atrás de nós saímos das nossas casas, nós vamos até o local, a gente ouve o morador, a gente escuta qual que é a solicitação do morador, a gente faz um requerimento, vamos jogar limpo aqui, vamos ser sinceros, a gente sabe que os requerimentos da base têm mais facilidade de ser atendidos do que o da oposição. Simples, não tem problema. É assim agora, na época do Faneco também era assim, na época do Cornélio também era assim, sempre é assim.
Vereador, posso pedir uma parte?
Pois não, vereador.
Você está mencionando, eu fui vereadora com esses outros dois prefeitos. Eu acho que independente, claro que a gente não gosta, eu acho até que é falta de educação essas respostas vagas. Mas independente, a gente está aqui de volta, acho que é pelo trabalho que a gente exerce. Né? Então, acho que isso que é importante frisar. Né? Mesmo não sendo base... Eu voltei em dois mandatos, agora o terceiro, e pela integridade que a gente tem e credibilidade. Acho que isso que é importante, o senhor é bem pautado nisso e prossiga assim.
Vereadora, é exatamente isso que eu sei que você faz. Por exemplo, eu tenho conhecimento que você faz os seus requerimentos e a resposta que vem, você leva para a pessoa. Eu sei disso. Que você pega as respostas e leva. Agora, gente, nós fazemos um requerimento. Vou dar um exemplo aqui.
Posso pedir outra parte? Bem rapidinho.
Pois não.
Você vê que hoje a resposta de um requerimento, você falou que eu levo para quem me pede, eu levo. A resposta está para eu procurar no site.
Antônio.
Então, eu gostaria de usar um exemplo. Eu estou sentindo que, infelizmente, ali na frente do bombeiro, a falta de iluminação ali... pode causar um acidente. Realmente, aquela curva ali, que passa muita gente, é escuro. Eu fiz um requerimento para a CPFL. E a CPFL me respondeu o seguinte, eu não fiz para a prefeitura, fiz para a CPFL. A CPFL respondeu, a CPFL Paulista, desde 2012, não fornece previsão orçamentária e nem realiza serviços de instalação novos e braços de iluminação e tal. Beleza. Desde 1º de janeiro de 2014, conforme o artigo 218, resolução 414, compete à prefeitura contratação de empreiteira e habilitação de capacitação. Exemplo, eles falaram que é responsabilidade da prefeitura, mas não é esse o problema. O problema é que eu fiz um requerimento para a prefeitura e a resposta foi a inatenção ao contido municipal. Informo que iremos estudar perante a CPFL. Eles não tiveram a capacidade, gente, de ler o requerimento. Gente, pelo amor de Deus.
Vereador, se permite uma parte. Até queria fazer uma... você pisou no microfone. Mas deixa eu fazer uma observação. Eu fiz um requerimento essa semana perguntando... Eu fiz 6 questionamentos sobre o cartódromo. Aí, a pessoa do convênio pegou e mandou o documento. Não, tudo bem, tá essas perguntas, mas eu perguntei outras coisas também, não veio quem administra, tal, tal. Aí a pessoa me mandou aqui, não, eu vou ler o convênio aqui, eu leio, eu gosto de ler as coisas. Que depois eu venho aqui falar como é que foi feito, eu acho interessante. Mas esse, quando ela mandar, manda um calhamaço a mais de papel, porque assim, eu adoro ler, cara. Então, isso aqui é pouco, isso aqui eu li, eu já até li metade aqui. Então, assim, a pessoa pensa que mandando um monte de papel assim, pensa que eu não vou ler, sabe? Eu acho uma ignorância total. Eu acho que ela pegou lá na prateleira e falou, tó, lê lá. Não, mas eu vou ler. Eu vou ler, segunda-feira eu vou vir aqui falar sobre o convênio. Eu até acho interessante que a gente começa a entender mais, eu adoro ler. Agora, a questão é a seguinte, ela pegou só o documento do convênio, ela não respondeu as outras perguntas. Então eu vou repetir o requerimento com o CD, E e F. Né? Vou repetir. Mas eu acho que a observação é legal que você está fazendo, vereador. Porque, na verdade, o regimento ele fala de responder o requerimento. Então, assim, não é responder do jeito que a pessoa quer. É responder todas as perguntas lá do questionamento. Então, eu acho que é interessante esse requerimento seu que você está fazendo.
E o pior de todos, que todas essas respostas aqui, ela vem assinada pelo prefeito. Eu sei que o prefeito não vai ler todas as respostas. Por quê? É humanamente possível. Nós sabemos que hoje mesmo tem quase 50 requerimentos. É uma quantidade enorme. Mas, gente, vamos fazer pelo menos o trabalho de tentar respeitar o trabalho dos vereadores. Tem que se respeitar. Sabe por quê? Porque ó, desde o ano passado, as respostas do meu requerimento é assim. Vamos estudar. Vamos estudar. Eu acho que já viraram doutor. Estão fazendo faculdade. Eu acho que na hora que chegar no final do mandato, vai ser todo mundo doutorado. Vai ser doutorado. E a resposta do requerimento não veio. Gente, todos os requerimentos são iguais. As respostas, você pode pegar esses 50 requerimentos que a gente fez aqui. A gente vem aqui na tribuna e fala, e discute, e um tem uma opinião, a outro tem outro. Mas na hora que vem a resposta do requerimento, sabe qual que vai vir a resposta do requerimento? Nós iremos estudar. Gente... Não é isso que nós estamos esperando.
Você me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Ah, o meu tem a resposta bonitinha.
Exatamente.
Você quer que eu leia?
Exatamente, vereadora. Pode ler.
Quer que eu leia? Mas não vou ler, não. Mas veio. Depois eu mostro para você.
Certo. Então, essa é a diferença. Os vereadores, então, já ficou bem claro. Os vereadores da base têm resposta. Os vereadores da oposição não têm. Então, nós estamos aqui... É o quê? Tem uma dificuldade? Será que os vereadores da oposição não merecem respeito? Será que as pessoas que vêm atrás de nós, da oposição, não merecem respostas? Eu falo para os moradores, essa semana teve 3 moradores que me procurou. Pediu para mim fazer um requerimento. Sabe o que eu falei? Eu falei o seguinte, eu marquei o requerimento e eu falei para essa pessoa, a resposta vai vir, nós vamos estudar. E eu estou para levar esse requerimento na casa da pessoa. E vai vir essa resposta. Gente, falta de respeito com o trabalho daqui. A gente não vem aqui... Lógico, tem as discussões, cada um tem um posicionamento, tem, às vezes fica mais acalorado. Mas, gente, vamos respeitar muitos desses requerimentos aqui. O interessado não é um vereador da oposição. O interessado não é um vereador da base. Ninguém quer saber se o vereador é da base, se o vereador é da oposição. A população, ela quer respostas. Não é porque o vereador X não está com o prefeito que ele não vai ser respondido. Gente, vamos respeitar o trabalho que a gente está aqui, sabe? Aí, vou ser bem sincero, muita gente fala assim, ah, eu fiz um monte de requerimento, o que adianta faz aquele monte de requerimento com a resposta tudo igual? Desanima a gente ir atrás da administração e ser atendido diferente. Ser atendido diferente. A oposição é tratado diferente. Diferente. Igual eu ouvi aqui, ó. Eu não vou citar o nome, mas falou assim, ó. Tá difícil? Vem pra situação. Não vou. Se tivesse um posicionamento diferente, com respeito, não dividindo, não mudando as pessoas, talvez eu iria. Se o posicionamento fosse diferente. E eu quero dizer o seguinte, eu já estou procurando junto com o procurador da casa, eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público, é lei, vai ter que ser cumprida então. Porque eu acho um absurdo a gente fazer os requerimentos e as pessoas, eu acho que eles dão risada da cara da gente. O secretariado da administração estão rindo dos vereadores. Estão rindo. A gente faz requerimento para a saúde, eles riem. Faz para infraestrutura, eles dão risada das respostas. Isso é um absurdo.
Permite uma parte, vereador? Realmente. É Ctrl-C, Ctrl-V. A resposta é uma falta de respeito, eu já falei outro dia aí na tribuna. E não é com a gente. Porque o requerimento que a gente faz não é para a gente, é para a população. Nós fomos eleitos pelo povo. E nós temos que dar uma resposta para o povo. E a resposta que vem é o quê? O enfrentamento do posicionamento, do direcionamento, do posicionamento. Isso não é resposta, é resposta vaga. Realmente, você está corretíssimo.
Antes de fazer esse requerimento, eu gostaria de solicitar, até pensei em pedir para a parte administrativa da casa levantar todas as respostas que vem escrito, vamos estudar. Mas eu fiquei com dó dos meninos, sabe por quê? Porque é 90% da resposta dos requerimentos, nós estamos estudando. Gente, vamos parar de estudar e vamos tentar executar. Se não está feliz com o requerimento, pelo menos responda. Não precisa de resposta educada. Teve uma secretária, que eu não vou citar o nome aqui, que me respondeu extremamente arrogante, falou que eu não tenho conhecimento, eu não tenho mesmo, estou aqui para aprender, não tenho vergonha nenhuma para falar. Porém, essa secretária, ela foi direta e reta. Ela respondeu, eu tiro o chapéu dela, ela respondeu, talvez ela me dê uma catracada,
convido o vereador a retomar os trabalhos com o presidente.
Você está mais nervoso que você está operando mesmo, sim. Você acha, rapaz? Não é que está de brincadeira com a gente.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento... Nossa, que é problema, cara. Melhorei. Eu fiquei parado. Requerimento 2018/2018. O vereador Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Adilson Rossi que evite esforço no sentido de ser o autor de emenda parlamentar no valor de R$100 mil a serem destinados para a APAE, Associação de Pais e Alunos Excepcionais aqui do município.
Consulto, senhor secretário, senhor vereador inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
O requerimento 219 é do mesmo teor para o deputado estadual Caio França. Eu gostaria de usar a palavra, tá? Mas é do mesmo
consulta
teor.
Consulta o senhor secretário, se há oradores inscritos para a discussão dos dois requerimentos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, para pegar nos dedos. Bom, esses dois requerimentos, eu ia até fazer alguns a mais, mas enfim, meus requerimentos foram no limite, né, Antônio? Acho que ele deu, é 7 requerimentos, né? 6 por sessão, né? Então, não deu para fazer todos o que eu queria. Mas o que eu gostaria de dizer é que a APAE, eu sempre fui uma pessoa que... Sempre fui colaborador da APAE. Então, eu acho que a APAE presta um serviço de grande valia para o nosso município, atende a região também. Eu acho que ali a gente tinha que observar mais a situação da APAE, né? Os enfrentamentos lá para o atendimento das crianças, dos jovens que estão lá. Então, esse requerimento, espero que seja atendido, né, que as emendas agora, ela termina em junho, né, se eu não me engano, em junho, né. Então, quem tiver que pedir emenda, que já peça já, porque junho termina, né, as aprovações das emendas. Então, sugeri que para esses dois deputados, que esses recursos, se vier, vai ajudar bastante a APAE. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 220/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma do estádio municipal Frederico Platizek.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 221/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que a prefeitura estaria empenhando no início de 2018 a compra de bens ou serviços já entregues pelos fornecedores nos últimos meses de 2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra aqui rapidamente apenas para solicitar à administração municipal que, se possível, responda a esse requerimento antes, durante essa semana, antes da vinda do secretário de Finanças aqui para prestar esclarecimentos. O assunto já é do conhecimento de todos, a questão das compras sem empenho, que já foi amplamente debatido aqui durante a sessão passada e hoje também, porque eu gostaria que a prefeitura, que a administração me respondesse isso durante essa semana, para que, quando o secretário estivesse presente aqui, eu já tivesse essa resposta em mãos, para que a gente pudesse confrontar algumas informações, né, alguns documentos e algumas informações, e que os vereadores, então, pudessem tirar suas próprias conclusões a respeito dos fatos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 223/2018, vereador Paulo André Fané, solicitando ao prefeito informar se os serviços técnicos especializados em engenharia cartográfica, aerolevantamento, perfilhamento e lazer aerotransportado, mapeamento e atualização cadastral, imobiliário e implantação de sistema de informação geográfica, SIG, contratado pela municipalidade, prevê a revisão do valor venal dos imóveis e poderá implicar em algum aumento de IPTU para os munícipes.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Não falei do estádio, não falei? Eu falei do estádio, não falei?
Não, mas não é igual. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o que me motivou a fazer esse requerimento, honestamente, foram algumas postagens, duas postagens em rede social de dois vereadores que estão aqui, né, o vereador Wagner e o vereador Marcão do Basquete. Explico. O meu questionamento é em relação à contratação da empresa... Eu não coloquei o nome aqui na ementa, enfim. A empresa que está fazendo aquele mapeamento, né, aquela atualização cadastral no município de Garça. A empresa que ganhou a licitação, ela ganhou por R$2.100.000, pelo menos foi o que eu pude constatar na resposta do requerimento do vereador Bacana. E esse recurso é proveniente daquele empréstimo, né, daquele financiamento contratado pela administração municipal no valor de R$3.000.000. Que nós debatemos aqui nessa casa, e que naquela oportunidade eu coloquei, e outros vereadores colocaram também, que normalmente, quando se faz uma revisão da planta genérica, esse trabalho de revisão da planta genérica consistiria em fazer uma nova avaliação do valor venal dos imóveis, e que isso acarretaria em aumento de IPTU para os munícipes. Isso foi debatido aqui nessa casa. E nas postagens dos dois vereadores, uma já faz um pouquinho mais de tempo, o vereador Wagner postou o seguinte: população, vejam o IPTU de 2018, não houve correção, né? O vereador Wagner até coloca na postagem dele que, de acordo com ele, o prefeito havia lhe garantido que não haveria aumento de IPTU, e por isso ele votou favorável. Se eu estiver falando alguma mentira, eu peço que os vereadores me corrijam, certo? Então, eu me lembro dessa postagem do vereador Wagner, e ele apresentou, olha, em 2018 o IPTU não sofreu correção. E é verdade, né? E é evidente que não, porque o trabalho foi contratado agora.
Deixa eu dar uma parte para
ele? A lei... Deixa eu dar uma parte no final, só para eu não perder o raciocínio. Então, é evidente que não haveria nenhum tipo de correção agora, porque a empresa foi contratada através de licitação e a empresa está iniciando o trabalho agora. Se houver algum aumento de IPTU, esse aumento será no ano de 2019, certo? Que fique bem claro. Também na mesma linha do vereador Wagner, mas um pouco mais recente, o vereador Marcão também fez uma postagem, onde ele coloca que, olha, vejam bem, o IPTU não sofreu correção, como os politiqueiros, né? Começa nessa linha, que a gente estaria mentindo. Veja bem, é... evidente que não houve aumento de IPTU em 2018. Não houve aumento de IPTU. O trabalho está sendo iniciado agora. Então, tá bom. Qual é o meu questionamento no requerimento? Eu estou perguntando ao prefeito, então, com todas as letras, se com essa atualização cadastral, com essa implantação da planta genérica, se haverá correção no valor do IPTU para 2019. É a pergunta. Não tem como fugir muito da resposta. Pergunto ainda, essa correção no valor do IPTU, essa se dará apenas para aquelas residências que tiveram construções irregulares? Porque nesse caso é evidente que todo mundo é favorável. Isso é sonegação de impostos, né? Se você, isso tem que ser feito. Se você tem uma casa construída e você amplia ela e não regulariza na prefeitura, e o seu IPTU está sendo cobrado a menor, fazer essa fiscalização é função da prefeitura e é legítimo. E isso eu disse desde o início aqui. E isso, em nenhum momento nós somos contrários. Acontece que, para você fazer esse tipo de revisão apenas, para que fosse feita apenas esse tipo de revisão, não seria necessário, obviamente, a contratação de uma empresa por R$2.100.000. Apenas as fotos aéreas já resolveria essa questão. Então, eu entendo que a contratação dessa empresa não tem apenas essa finalidade. A minha pergunta ao senhor prefeito é para que o esclarecimento venha, né, com bastante clareza. Haverá atualização, haverá correção, haverá revisão do valor venal dos imóveis? Isso implicará em aumento de IPTU para a população no ano de 2019? É o meu questionamento. Por quê?
Permitiu a parte, vereador?
Espera só um pouquinho que eu vou concluir, não, aí eu dou outra parte.
Tranquilo, pode concluir.
Por quê? Eu estou perguntando, porque é evidente, em relação às postagens, eu só faço questão de comentá-las, porque ainda que não haja aumento de IPTU em 2019, o nosso posicionamento aqui foi claro de que não seria em 2018. Então, em algum momento fica parecendo que, olha, eles mentiram, ninguém mentiu nada, porque a empresa não fez o trabalho ainda. A empresa não realizou o trabalho, é evidente que não haveria aumento de IPTU em 2018. Isso foi dito várias e várias vezes. E às vezes, principalmente na postagem do vereador Marcão, ele dá a entender que a gente disse que teria aumento em 2018, e nunca foi dito isso em lugar nenhum, que haveria aumento em 2018. Sem o trabalho concluído, é impossível que se aumentasse qualquer tipo de valor de IPTU na cidade. Certo? Então, eu quero apenas deixar claro isso. E a pergunta, a resposta do senhor prefeito a esse meu requerimento, vai servir para esclarecer. Se ele responder, olha, não haverá aumento de IPTU. Eu vou subir aqui na tribuna e vou dizer, olha, eu tenho um documento do senhor prefeito me dizendo que não haverá aumento de IPTU. O vereador Wagner, segundo postou em rede social, disse que o prefeito teve esse posicionamento com ele. Disse, né, o vereador Wagner disse que questionou o prefeito disse, pode votar nos 3 milhões que não acarretará em aumento de IPTU. Foi o que o vereador Wagner postou. Com essa nova postagem agora do vereador Marcão, entendo que não haverá. Então, eu quero a resposta oficial, porque a empresa está realizando o trabalho. A empresa, né, deve ter iniciado já o trabalho e ela vai soltar uma planta genérica. O que vai acontecer com o IPTU de Garça? Porque se não houver aumento de arrecadação também, é estranho você gastar R$3 milhões. Deixa eu dar uma parte para o Wagner primeiro, depois a sua parte. Wagner.
Não, Bartão. Então, a minha postagem que eu fiz, quando em 2017, que a gente votou a favor desse empréstimo, foi colocada uma foto nossa, dos vereadores que votou a favor de subir o IPTU. Tá certo? Eu não tenho certeza, mas se eu tiver errado, vou pedir desculpa para você depois. É. Eu vou pedir a gravação naquela época que você falou que ia subir, na minha cabeça, que o IPTU iria subir em 2018. Isso que eu postei que não iria subir.
Tá, você não vai achar. Então, não existe.
Então, se eu não achar, eu vou pedir desculpa para você.
Não,
mas
tudo bem.
Eu fiz a postagem.
Não, tudo bem, mas eu não falei isso em nenhum momento, porque
agora,
seria
não,
impossível.
Em cima de 2019.
Não, seria impossível. É. Porque como que o prefeito pede um financiamento. Se o trabalho tivesse sido realizado e a planta genérica estivesse pronta até a data limite para ele aumentar em 2018, poderia acontecer. Mas aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, o trabalho não foi feito, como você vai aprovar? Como você vai aumentar o imposto sem que o trabalho feito? É impossível, entendeu? Então, apenas essa questão que é importante a gente deixar claro. Se tivesse dado tempo dele fazer todo o trabalho, minha pergunta é essa, né? Para 2018, a hora que a gente viu que não houve licitação, não conseguiu contratar a empresa a tempo, é evidente que não haveria aumento de IPTU. Por isso que a minha questão é para 2019. A minha questão é para 2019, certo? O trabalho, ele está sendo realizado, qual a finalidade? Porque muita gente também Espera só um pouquinho. Muita gente que defendeu a aprovação do projeto, até o vereador Rafael Frabetti falou disso aqui na tribuna, ele disse o seguinte, falou, ó, bateu muito na tecla das áreas construídas irregulares. E eu concordei com o vereador. Falei, revisão, a fiscalização de áreas irregulares para que o IPTU seja cobrado de forma correta, em nenhum momento, acho que nenhum vereador pode ser contra. Não pode ser contra. Seria você indo contra a própria lei. Não dá para um vereador ir contra a própria lei. A legislação é clara, né? Se o IPTU tem uma forma de cálculo e aquela casa está irregular, ela tem que pagar de forma regular, né? Então, eu estou buscando apenas uma resposta agora para o ano de 2019. Certo? Ah, você não quer parte, né? Então, tá bom. Apenas isso que eu gostaria
parte,
de...
Deixa eu falar só.
Uma parte.
É, primeiramente, acredito que...
Não, mas eu vou dar para ele, já dei uma parte para você, porque eu tenho pouco tempo.
Provavelmente acredito que 2019 terá sim o aumento do imposto e a resposta do requerimento do senhor vai ser que estão estudando.
Eu espero que não, porque a pergunta é bem clara. Né? A pergunta é bem clara. Mas eu lembro ainda à população e aos vereadores que para essa planta ser aprovada, ela tem que voltar para a Câmara e nós temos que voltar novamente.
É isso que eu ia perguntar para você. Então tem que passar por aqui.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não sei. Depende.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, primeiramente queria dizer que aquele projeto que foi aprovado no valor de 3 milhões, a gente votou o empréstimo, né? Não votou em aumento de IPTU. Primeiro a gente tem que ser bem claro nessa questão. Então, comentei com o vereador Paulo André que a prefeitura, o único meio de ela arrecadar para levar a benfeitoria para os moradores é através de arrecadação, né? Não tem outra fonte de renda a não ser arrecadação, né? Então, se tivesse, naquela ocasião, falei para o vereador Paulo André apontar aqui, né, uma forma nova de arrecadação que a prefeitura possa fazer, mas não tem. É os impostos, né? Até mesmo por isso que eu citei o exemplo, né? A moradora agradecendo os vereadores, né? Sendo que quem teria que agradecer seríamos nós. Mas enfim, o que acontece? Esse empréstimo é para fazer essa planta genérica. Então vai regularizar os imóveis, né? Que estão construídos a mais para fazer a linguagem correta. Então assim, o imóvel ele tem uma planta e daí teve os aumentos e é para fazer regularizar, né, essas propriedades que estão construídas a mais. O vereador disse que as fotos aéreas já resolveria o problema, né, do município, porque até eu tenho uma dúvida com relação a isso, que é área construída é área coberta, é isso? Ou piscina uma também entra também,
parte,
né?
Parte?
Pois não, vereador.
Entendo que é área coberta, mas a piscina também, ela também a
piscina é também identificada. Entra no valor, né? No valor venal,
mas
junto
apenas...
com o município? Não, assim, ela entra no valor venal também a piscina, junto com a propriedade, com a casa?
Eu acredito que sim, eu não tenho certeza.
Então, pela foto aérea dá para fazer mesmo, né? Mas, ó, pelo que eu entendo, é o seguinte, e até gostaria de compartilhar com os nobres colegas da casa. O Paulo André colocou uma observação, e isso é muito interessante. Primeiro, a gente aprovou um empréstimo no valor de 3 milhões de reais, né? Então, a gente votou o quê? No empréstimo. Agora está fazendo um estudo e vai ser aplicado, né? Provavelmente vai ser aplicado e vai ter um valor. É óbvio que vai ter um valor, né? Vai ter um valor porque eles vai aumentar o valor venal, porque vai aumentar a área construída, né? Então, ele vai aumentar o valor das casas que tem uma planta original que foram aumentadas. Agora, com relação à porcentagem no valor...
Permite, Fernando? Então, a única questão é essa. Das casas que tiveram aumento, ok, nada a opor. Mas eu quero saber se vai aumentar o valor venal das outras casas, das casas que estão regulares.
Tá, mas agora, dentro do projeto, eu vi que tem zona 1, zona 2, então já está dividindo aí. Provavelmente, né, se está fazendo uma porcentagem da zona 1, que deve ser a 1 onde o vereador mora, né, Paulo André? A sua região ali é zona 1, né?
Sim.
Ali é zona 1. O Williams é zona 1. O centro também, não sei se é zona 1. Então, É 10? Então é o seguinte. Então, assim, eles estão dividindo por setores do município. Então, provavelmente vai ter. Já é assim, né? Então, mas é o que eu vi. Vai. Eles vão colocar os valores por setores. Enfim, eu só queria fazer uma observação para os vereadores que aumento de impostos não é fácil votar, não, viu? E aumento de impostos é cemitério de vereador, como o Paulo André já falou aqui. E é uma realidade. Porque tem vereador que votou em aumento de impostos e não se elegeu nunca mais. Porque a população não aguenta mais pagar. Essa é uma realidade. Então, assim, precisa arrecadar? Precisa. Mas a população precisa trabalhar também. Então, tem que ver esses dois lados, né? Então, acho que é bom observar bem isso daí. Agora, vamos analisar. Se a gente aprovou um empréstimo de 3 milhões de reais... Aprovou um empréstimo de 3 milhões de reais. Aí chega na hora de aprovar esse empréstimo aqui na Câmara, esse projeto, que está sendo pago por 2 milhões e 100 mil reais. Aí chega aqui na Câmara, o vereador vê que vai aumentar e não votar, então o que, que adiantou emprestar esses 2 milhões e 100? Aí é que está a questão para ser discutida. Porque daí você usou 2 milhões e 100 e não adiantou nada. Entendeu? Então precisa observar muito bem isso, tá? Então, tem que analisar, né, muito bem analisado, porque se houver aumento e você gastou 2 milhões e 100 contratando a empresa para fazer esse trabalho e depois chega aqui e não é aprovado a lei, e daí? Hã? E esses 2 milhões e 100, gastou, foi em vão? Você usou um dinheiro público, parcelado e foi em vão. Então essa é uma questão boa para se discutir. Mas enfim, só estou fazendo uma observação dentro desse projeto aí que... Realmente, vamos aguardar, né, cena dos próximos capítulos, né, que vai voltar essa discussão aqui no futuro bem próximo aqui na Câmara. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário e seus oradores inscritos.
Botar os projetos, né? Informo que não há mais vereadores inscritos.
Sim, eu vou falar um minutinho só.
Não, então você chama? Nesse requerimento?
É.
Informo que o vereador Pedro pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Ponente.
Vai.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Rapidamente, eu gostaria de dizer que esse tipo de discussão aqui de aumento de imposto, eu acho que nem deveria ter, pois para mim não é aumento de imposto, em sim sangrar a população. Eu acho que é um péssimo momento para estar fazendo esse tipo de discussão, porque o imposto vem, mas o emprego não. Então vamos deixar bem claro que os vereadores já vêm pensando bem, pois vão aumentar imposto de uma população desempregada. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente. Pode ser esse presidente mesmo. Pois. Gostaria de solicitar ao secretário que lesse rapidamente o requerimento que ficou faltando. Viu, vereador Bacana?
Bacana.
Faltou um requerimento, gostaria que o vereador lesse, por favor, porque já são 11h29 e a gente precisa aprovar, votar esse requerimento e aprovar todos.
Rapidamente. Requerimento 222/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando informações e contratação da empresa para realizar obras no estádio municipal Frederico Platzek.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos à votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, estão aprovados todos os requerimentos. Não havendo mais tempo restante dessa sessão, declaro encerrada. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana.